Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 25 de abril de 2017 e começa agora a 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos senhores vereadores. Então fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13, TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 25 de abril do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Ademir fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas tiradas do Evangelho de São João, capítulo 16, a partir do versículo 23, que nos diz: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora não pedis nada em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Digo-vos estas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes, que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Palavra da salvação.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de seu procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Ivonei Antônio dos Santos, Chocolate, da Associação do Bairro Bom Pastor. Falar sobre mudança de zoneamento do bairro Bom Pastor. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número CM 002 de 2017. altera na forma do anexo o artigo 124, parágrafo único da Lei Complementar número 7 de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis do dia 20 de 4 de 2017. Autor, vereador Edson de Souza, quórum, maioria absoluta. Projeto de Lei número CM 041 de 2017. Substitutivo dispõe sobre a criação do programa Mulher, Sua Saúde e Seus Direitos e da Outras Providências, de 20 de abril de 2017. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum, maioria simples. Do Executivo, Projeto de Lei número EM 007 de 2017, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde e na Superintendência da Usina de Projetos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.025.339,95, de 20 de abril de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum maioria simples. Emenda aditiva. Artigo 1º do artigo 2º do projeto de lei CM 010 de 2017 passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. Conforme legislação federal, efetuam-se da proibição as réplicas, os simulcros destinados à instrução, ao adestramento ou coleção de usuário autorizado na condição fixada pelo Comando do Exército. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Vereadora Janete Aparecida. Ofício 90 de 2017, Divinópolis, 24 de abril de 2017. Gabinete Vereador Eduardo Print Júnior. Solicitação. Excelentíssimo senhor, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta informar a Vossa Excelência que, por motivo de viagem a Brasília, Distrito Federal, para participar do 4º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá do dia 24 a 28 de abril, não será possível estar presente na 22ª e 23ª reunião ordinária da 91ª Sessão Legislativa da 24ª Legislatura, realizada no dia 25 e 27 de abril de 2017. Informo ainda que, além de participar desse congresso, que é muito importante para engrandecer o nosso conhecimento político, irei reunir com deputados e senadores para viabilização de emendas parlamentares para o nosso município. Certo de sua atenção, coloco minha disposição, elevando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Print Júnior, vereador. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado número CM 031041 de 2017. Brasília, abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. De acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Comunicado número CM 31039 de 2017. Excelentíssimo senhor, de acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Ministério da Educação. Comunicado número CM031043 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo relacionados. Ministério da Educação. Comunicado CM031044 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Comunicado número CM031040 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Comunicado número CM031042 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e moções congratulatórias.
Requerimento número 86 de 2017. Que sejam convocadas as excelentíssima senhora Michele Pereira Brás, supervisora da atenção primária, senhora Maria Inês Ribeiro Leão, diretora de Atenção à Saúde, e senhora Thaís Bueno Enes dos Santos, gerente de assistência farmacêutica, ambas na Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, a comparecer no plenarinho da Câmara Municipal no dia 11 de maio de 2017, às 13 horas, para que sejam prestados esclarecimentos referentes aos procedimentos atualmente realizados nas unidades de saúde do município e à falta do abastecimento de medicamentos na farmácia municipal de Divinópolis, que compromete a prestação de serviço de saúde em toda a rede municipal. Vereador Dr. Delando. Indicação número 163 de 2017, a possibilidade de instalação de quebra-molas na rua Roselândia, entre a Panorama e Asa Delta, no bairro Casa Nova. Indicação número 164 de 2017, a possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua Cristo Redentor, entre Domingos José Rosa e Sinhá Martins, no bairro Casanova. Indicação número 217 de 2017. A possibilidade de colocação de um poste com luminária na rua Santa Cruz, próximo ao número 1291, no bairro Campina Verde. Indicações lidas, vereadora Demir. Indicação número 496 de 2017, a possibilidade de fazer implantação de iluminação pública nos seguintes trechos: poste com luminária na rua Jabuticabal 549, no bairro Jardinópolis, braços com luminárias na rua José Penha Lane, em toda a sua extensão, no bairro Santa Lúcia, poste com luminária na rua Curvelo, número 131, no bairro Santa Teresa. Braço com luminária com rua Perobas, 571, no bairro Jardinópolis. Poste com luminária na rua Miguel Gontijo, 430, entre as ruas Dinamarca e Barcelona, bairro Novo Paraíso. Indicação número 498 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica em parceria com os moradores nos seguintes trechos. Rua Moscou, entre as ruas Recreio, Bom Jardim e bairro Sagrada Família. Avenida Gustavo de Melo Alvim, entre Vanir Notini e Avenida Paraná, no bairro Xanadu. Indicação número 541 de 2017. O patrulhamento nos seguintes trechos. Rua Primo Marioli, entre Avenida Hilda Bataclini e Vilagem das Andorinhas, bairro Casanova. Rua da Saudade, Rua das Rosas, em toda sua extensão no bairro Del Rey. Rua Josias Caldeira, entre Pedro Martins Machado e José Penhalane, no bairro Santa Lúcia. Rua Juarez Barros de Aguiar, esquina com Genuíno Ferreira, no bairro Santa Lúcia. Rua Caio Notini, próximo ao número 20, no bairro Antônio Fonseca. Rua Marlene Gomes Morata, em toda sua extensão, no bairro Rancho Alegre. Rua Rafael Gimenez Brigadeiro, Eduardo Gomes, José Gomes da Silva e Pedro Francisco de Oliveira e Américo Peçanha, do bairro Terra Azul. Indicações lidas, vereador Cleitinho. Moção de pesar número 26 de 2017. Moção de pesar pelo passamento de Fábio Gianni, vereador Edson de Souza. Indicação número 828 de 2017. A possibilidade de fazer a limpeza do campo ao lado da Escola Municipal CETEP no bairro São Sebastião. Indicação número 742 de 2017. Para que seja solicitada ao órgão competente a iluminação da ponte de ferro do bairro Niterói. Indicação no CM número 743 de 2017. O estudo e a viabilização de redutores de velocidade ou sinalização devida em toda extensão da rua Pitangui no bairro Padre Libério. Indicação CM número 779 de 2017. Solicitando ao órgão competente a instalação de placa de sinalização na rua Sem Saída, na rua 31 de Dezembro, no bairro Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número CM 870 de 2017. Solicitando que seja visto a possibilidade da capina e limpeza da rua Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CM 871 de 2017. Solicitando a realização de operação tapa-buracos na linha de ônibus existente nos bairros Dom Cristiano e Fonte Boa. Indicação CM número 876 de 2017, solicitando instalação de uma faixa elevada com pintura estratigráfica vermelha na Avenida JK, esquina com a Rua Itutinga. Indicações, vereador Josafá. Moção congratulatória. Que seja concedida moção congratulatória em homenagem a Ângela Soares Garcia. Vereador Josafá. Indicação número 873 de 2017. Solicitando patrulhamento para a rua Américo Peçanha, no espaço compreendido entre Avenida Ana Angélica e Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Maria Peçanha. Indicação número 874 de 2017. solicitação de reforma da estrutura e vigilância para a praça situada na Avenida Brasil, no bairro Icaraí. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 474 de 2017. A proceder capina e limpeza da rua Francisco Borges de Faria, entre as ruas Califórnia e Peru, no bairro Dona Rosa, nesta cidade. Indicação número 699 de 2017. A fim de que seja colocada uma faixa elevada na travessia de pedestre da rua Bom Sucesso, 2106, no bairro Nações, nessa cidade. Indicação número 700 de 2017, a fim de proceder o reposicionamento do poste localizado à rua Candeias 750, no bairro São José, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicações número 872 de 2017, a solicitação para elaboração do projeto e construção de uma ponte sobre o córrego entre os bairros Paraíso e Jusa Fonseca. Indicação número 864 de 2017, realizar poda de uma árvore na rua Delfinópolis, número 345, Vila Santo Antônio, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CM 733 de 2017. Indicação a EMOP para patrulhamento do trecho de continuação da rua Cristo Redentor, que liga o bairro Casa Nova MG 050. Indicação número CM 735 de 2017. Que seja providenciada a troca de lâmpada queimada na rua Rafael Santos, próximo ao número 210, no bairro Danilo Passos 1. Indicação número CM 743 de 2017, que seja providenciada a fiscalização e notificação do proprietário ou responsável para providenciar a limpeza acerca do lote na rua Tucuruçá, esquina com a rua Gustavo Corção, bairro São Judas. Indicação número 814 de 2017, solicitando calçamento à rua João Carneiro Alves em Ermida. Indicação número 816 de 2017, solicitando patrulhamento da rua Francisco Martins da Cruz, entre Avenida do Contorno e linha férrea da divisa do bairro São Roque, no bairro Rancho Alegre. Indicação número 862 de 2017, solicitando a limpeza das estradas rurais de passagem Paivas, Tavares e Zé Lagoa. Vereador Nego do Buriti. Indicação número 681 de 2017, solicitando envio de técnicos para avaliar a execução de uma travessia para pedestre na ponte situada à rua São João del Rei, no bairro Esplanada. Indicação número 722 de 2017, solicitando que seja realizada a limpeza da rua Zacarias Guimarães, próximo ao número 96, no bairro São Miguel. Indicações número 780 de 2017, solicitando que seja realizada a limpeza e capina da rua Vinícius de Moraes, no bairro São Judas. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e de pesar por hoje.
Queremos agradecer a senhora secretária por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo, passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Ivanei Antônio, que falará que falará sobre zoneamento do bairro Bom Pastor, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de começar, eu vou ler aqui, referente a uma defesa de um dos advogados nossos, que é o do Paganotti, referente ao assunto que nós vamos abordar agora. A Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor, representada por seu presidente, conforme a assinatura abaixo, vem com urgência solicitar à presidente da Câmara de Vereadores e prefeito Galileu Teixeira Machado, diante das proximidades da região do... diante do descontentamento generalizado de toda a população que reside nas proximidades da região de Bares, na rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor, requer a Vossa Excelência o impedimento e cancelamento de qualquer possibilidade de projeto que queira transformar a rua Itamarandiba em zona comercial, não mais ser zona residencial. Conforme se observa, em anexo, seguem vários abaixos assinados, tá? E também através de vários boletins de ocorrências realizados pela população, pois os moradores já não suportam mais barulhos causados naquela região, que já vem afetando até mesmo a saúde dos mesmos. Igualzinho, então, uma das moradoras, que é a vizinha lá, ela está com lúpus, hoje ela estava de cama a manhã inteira, mas fez questão de vir, que está aqui presente, e tem tomado remédio em Deus que inaugurou essa boate. E, dando continuidade, saúde do mesmo. Já visto o excesso de barulho dentro da boate, bem como dos trauzentes que se aglomeram na porta da referida boate Zuai, e com isso retira totalmente o sossego dos moradores de várias casas naquela região. Importante salientar para Vossas Excelências que a referida boate encontra-se em funcionamento de modo precário, pois não possui alvará de funcionamento apropriado para o ramo de atividades que está exercendo, sendo exatamente perturbante. Assim, a Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor percebeu claramente que existe a intenção de uma aprovação de zoneamento comercial da referida na região Itamarandiba 275, sendo totalmente descabido, pois a referida mudança de zoneamento para comercial não beneficiará em nada a população e a comunidade, pois está buscando com a aprovação da referida mudança de área residencial para área comercial, as atendimentos de um interesse particular, e não houve defesa do interesse público nas referidas edificações realizadas em fase por estágio que se encontravam. Ficou constatado em vistoria ao estabelecimento que não possui estrutura acústica suficiente para permitir o isolamento e a vedação do som, apesar do salão ser completamente fechado e possuir porta dupla na entrada principal. A cobertura não oferece isolação esperada, pois possui estrutura convencional, acrescida de forro de madeira com isolamento de isopor. Não há tratamento acústico com material isolante como aglomerado de madeira, lã e de vidro. Vedação das telhas com cobertura de tinta. E jateamento acústico e tecido para acabamento. Condições adversas, atividades sociais e econômicas. Né? Ponto. Assim, diante de todo esse exposto, espera e confia em Vossas Excelências que nenhum projeto de mudança desse zoneamento ocorra na região da Itamarandiba, no bairro Bom Pastor, e que nenhum alvará de funcionamento será concedido à boate. Divinópolis, 20 de abril. A gente fica meio nervoso, eu peço até desculpa, mas é assim mesmo. Mas para começar esse assunto, para abordar ele, eu quero falar o seguinte. É de estranhar um vereador, por exemplo, o vereador Renato Ferreira, que foi um líder das comunidades, Renato, até refiro a você com todo respeito, foi um líder da comunidade, sabe como é burocrático, sabe, que hoje na Castro, o que se fala mais hoje em Divinópolis, gente, o que se fala mais hoje é respeito de perturbação de sossego. Então eu acho o seguinte, antes de esse pessoal vir para o Bom Pastor, ou vir para essa mudança de zonamento, tinha que ter feito um projeto, tinha que ter falado com as comunidades, tinha que ter falado, procurar saber o que, que o pessoal acha, não é chegar aí montando num lote de 360 metros que tem um galpão lá, mas não foi preparado para isso. Ele não é preparado para isso, para montar uma boate, que na minha casa é um quarteirão e meio, e fica vibrando, vu, 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 vu. Agora imagina quem está morando do lado. É impossível. A Janete esteve lá 4 horas da manhã. Liguei para você, Denise, sexta-feira passada. Está aqui o B.O. Está aqui o B.O. que eu fiz lá. O policial foi lá e fez. Ele pegou e desligou o som. Mas só que aí acabou, ele abaixou o som. Quando foi, aí eu perdi o som. Quando foi 5:30 da manhã, aqui a moçada, tudo ali na porta, quebrando garrafa na porta dos outros. Igual ele falou para a senhora lá, se não quer barulho, vai para a roça. Quer dizer que um caboclo desse, ele não respeita nem o ser humano e muito menos o meio ambiente. Porque as criações também têm que ter sossego. Tem que ter essa horário de dormir também. Agora a gente trabalha a semana inteira, chega no final de semana. Agora, se vocês querem dar um passeio, vai no esquema. Janta, escuta uma boa música. 11:30, meia-noite, lá já está fechado. Não vai tarde, não. A boate começa meia-noite. Se nós não estivéssemos dando grito, não estivéssemos trabalhando em cima disso já, ela estava acabando 7 horas, 8 horas da manhã, porque ela é tudo escuro. Se lá pegar fogo, não tem porta de fundo de saída, não. Só tem a da frente, as duas. A área de fumante lá, cabe 12 pessoas. E lá foi liberado para 294. Em um imóvel de 360 metros quadrados. Que não foi adaptado para esse tipo de boate. Porque quando começou lá, ela começou como... Igualzinho ele falou para nós, o dono da boate. Aqui não é boate, aqui chama-se Music Bar. Nós estamos arrumando a documentação. Quer dizer que não tem documentação, não tem alvará, mas está funcionando. Um amigo meu, semana passada, está montando um imóvel, uma loja aí. A Receita falou com ele, vamos fazer a visita lá para você. Tudo bem. Ele estava aguardando, não foi não. Ele foi lá, colocou um monte de mercadoria lá. Levou uma multa de quase 20 mil reais. Eu acho que assim tinha que ser feito. O Delano esteve lá, o doutor Delano esteve lá. Ele fez a conversa com o pessoal lá, muito bacana, e tudo, prazerosa e tudo, mas, Delano, não tem condições. Não tem condições. O barulho é exorbitante, não dá para aguentar, não. É covardia o que está acontecendo lá. Agora vocês tinham que ver, o mais importante, antes de liberar essas três ruas que não tem comércio, que não, só tem casas antigas, que estão dentro, que o Renato citou aqui, são três ruas, que ele quer liberar para comércio. Mas a gente sabe que é para boate. Mas a gente não quer. E se tiver que brigar, se tiver que ir para a porta, a gente vai. Com respeito, mas a gente não quer. Porque tem muita gente que não dá a cara, não. O presidente de bairro tem que dar a cara, igual você não está dando aqui. Estou largando meus afazeres para estar aqui. Para brigar em defesa de uma população, de uma comunidade. Porque a Itamarandiba está interditada até hoje. Se vocês não sabem, ela está interditada. Então, se uma rua é interditada, se liberar mais boate, as boates das estradas vão vir para cá, e aquela rua aqui não tem saída ali, porque ela só desce, ela não sobe, todo mundo estaciona ali, e vira que é a baderna. Cadê o nosso ser? Cadê o nosso direito? Você está entendendo? Ela mora lá tem 50 anos. A irmã dela está com 85 anos. Queria vir, mas estou com dor na coluna.
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado, velho. Estou com dor na coluna. Então o desafio, o Renato, que você leve os comerciantes que estão interessados nesse projeto. Eu te desafio a levar quem que é os comerciantes. Porque se tiver algum comerciante lá que está interessado, se for para benefício do bairro, que vai levar emprego, que vai gerar alguma coisa interessante para o nosso bairro, seja bem-vindo. Mas se for para boate, muito obrigado, Renato. Nós não queremos, não. Te respeito muito, te acho uma pessoa bacana. Você é um cara que lutou muito com as associações. Eu vou te falar, te dou uma opinião de colega de parceria. Isso aqui não vai longe, não, porque nós não vamos deixar. E eu agradeço a Janete, eu agradeço a Demir. Está ligando seu celular, Demir, não consegui falar com você. A gente vai lutar e a gente não vai aceitar. Que é uma falta de respeito. Nós costumamos acabar com o Coliseu, que mesmo assim está desafiando o Ministério Público. Está desafiando o Ministério Público. Então quer dizer, agora essa boate está começando dessa forma, desse jeito, então quer dizer que virou foi bagunça agora. Então eu agradeço a palavra, eu agradeço esse momento por estar aqui e peço, gente, não deixa liberar aquela não, porque ela está trabalhando sem alvará. Começou como Music Bar, Dubs e agora chama Zuai, na Itamarandiba 275. É uma covardia com os moradores de lá. Viu, senhor presidente? Eu te peço isso encarecidamente. Josafá, que é nosso defensor do bom pastor. Ele e a Janete aqui, que está lá sempre abraçando a causa. A Demir também tem ido lá. Então eu agradeço muito. Viu? A Janete esteve lá 3:30 da manhã. E, tá, e os VOs estão todos aqui. E nós temos 200 assinaturas contra. Agora, se tiver a favor, nós vamos ver quem que ganha. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer a fala do nobre tribuno Ivanei, mais conhecido como Chocolate, e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, meus irmãos, concidadãos, pessoas que nos acompanham pela TV, câmera, pela internet, meu boa tarde. E quando perguntar-vos quando sois, responderei, somos um. E quando perguntarem quantos sois, responderei, somos um. Falo aqui, senhor presidente, num enunciado filosófico de umas grandes instituições da humanidade. Aquela que tem sua alma no século XVII, no iluminismo, e atravessou a história. Fala aqui hoje da maçonaria universal. Especificamente, quero falar aqui sobre o movimento Brasil Maçônico. Quem somos, onde estamos e que propomos. Nós temos 2.500 maçons no Brasil, dividido em potências e buscando o ideal libertário para o homem. Nós temos valores que atravessaram a história, independente da forma de governo. Crença, país ou credo religioso. A maçonaria no Brasil hoje, ela está com o segmento desse movimento Brasil maçônico, com 5 alicerces para construir uma grande nação. Em primeiro, nós queremos um enfrentamento real da corrupção, onde a causa disso é o fim da impunidade. O fim do crime do CPF. Nós queremos o postulado da Constituição que fala que todos são iguais perante a lei. Queremos choque de transparência no dinheiro público. O dinheiro público, ele tem dono sim, ele é do povo. O município, as prefeituras, o Estado, não tem dinheiro não. Quem tem dinheiro é o sofrido do povo que paga os seus tributos e ali o Estado e os órgãos membros fazem as políticas públicas. Queremos um ajuste no processo eleitoral. O Raul Seixas fala uma coisa lindíssima, irmão Zé Luiz. Vou fundar mais um partido, neném. Parada que não posso ficar. Nós temos dezenas de partidos. Será que, por exemplo, 4 linhas ideológicas não poderia estar em 5 partidos, doutor Marcos Vinícius? E tem mais umas 20 igual pão de sal para ser criado nessa forma, dessa democracia de coalizão e nessa democracia representativa. Queremos sim um ajuste no processo eleitoral. Queremos uma estrutura na reforma da educação desse país. Acreditamos que a maior revolução é o educar, é aprisionar o animal e aforrar o homem. Queremos sim. Eu queria aqui hoje registrar a presença dos dois embaixadores maçônicos, o irmão Mauro e o irmão Lucas, que está acompanhado por outros irmãos, que não teve jeito, né? Mas a maçonaria brasileira se faz através de todos os irmãos aqui presentes hoje. Quem que é a maçonaria? Eu lembro no Sapucaí, quando uma grande escola cantava que a maçonaria muito contribuiu, trabalhou em silêncio e progrediu. A morte de Dom Pedro I não foi vão, hoje são símbolos vivos na nossa nação. Que instituição é essa? Que enfrentou a opressão do homem pela cor, valorizou a mulher, acredita na criatividade do homem. Então a maçonaria está aqui hoje, como naquela forma do Evangelho, naquela forma silenciosa, mas trabalhando no pé do ouvido e na alma da cidadania do povo brasileiro. A maçonaria não está calada. Quem participou dos maiores momentos históricos da caminhada humana não se vai omitir perante qualquer desafio cultural ou de um processo de opressão que vive a nação brasileira. Nós não vamos calar. E a maçonaria está reagindo. Então, senhor presidente, passei para todos os vereadores e a vereadora aqui presente, para que vocês conheçam isso, vereador Cleitinho. Que conheça os 5 pontos. Quem nós somos? Onde que nós estamos? 800 mil seguidores nas redes sociais. E homens livres, homens de bons costumes, homem que tenta ser justo. O vereador Cleitinho, que um dia, doutor Roberto Frank, falou que o sargento Elton era um homem justo. E essa palavra justo, ela me encanta, ela me fascina. A Bíblia fala em 5 homens justos. Noé era justo, Abraão era justo, Isaac era justo, José era justo. E também o sargento Elton, como diz o Cleitinho, e eu afirmo, é um homem justo também, como os demais pares que faz essa casa. Então nós estamos aqui hoje. A maçonaria respeita instituições. A maçonaria sabe que a instituição é o reflexo dos seus homens. A maçonaria vem aqui nessa casa, através de 2 vozes, da minha e do irmão Zé Luiz, falar que nós estamos vivos, que nós estamos acordados, que nós não estamos dormindo. Faremos tudo, porque nós temos a capacidade de sonhar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, onde todos são irmãos e nós temos que respeitar a liberdade, diversidade e criatividade de cada um. A maçonaria daqui, e muito me honra saber de uma instituição de envergadura da maçonaria procurar o poder legislativo. Aqui é uma casa de lei. Aqui não tem vocação para fiote de ditador, para opressor. Aqui tem a responsabilidade da frieza e da utopia da lei. Então a maçonaria vem aqui porque ela acredita na relação do Estado Democrático de Direito, onde todos se curvam perante a lei. E a maçonaria também acredita que se a lei não for justa, ela tem que ser derrubada, porque a lei tem que ter alma e a lei tem que servir para o homem. Senhor presidente, eram essas minhas considerações que eu queria falar sobre esse seleto grupo de homens que aqui se encontra. Queria também, senhor presidente, parabenizar o Chocolate, essa pessoa, esse cidadão que tanto trabalha com a cidade melhor. Mas eu acabei de protocolar Chocolate e foi lido. Eu estou fazendo a primeira reforma do Código Tributário e eu queria ter procurado uma pessoa para assinar comigo, mas não estava na casa. E aqui eu quero fazer um convite que, se ele quiser, ele pode assinar o projeto. Eu estou mudando o Código Tributário, onde lá já se fala que poderá ser fechado onde as práticas sociais podem ser vendidas. Tenho estudado muito nesse mandato. Tenho estudado. Vocês vão ter muita surpresa comigo por esses 10 dias. Mas muita surpresa. Mas muita mesmo. São ver coisas aqui no chão trincar, das colunas tremerem. Porque eu tenho estudado muito sobre o meu mandato. E estou fazendo, sargento Elton, se o senhor quiser assinar, gostaria que o senhor assinasse comigo, Estou fazendo, mudando o artigo do Código Tributário, onde o parágrafo 124, ele fala o seguinte: depois de 3 ocorrências da Polícia Militar, onde foram vendidos os costumes, a convivência e a perturbação da ordem, o prefeito deverá imediatamente caçar o alvará de funcionamento. É uma brincadeira. Ninguém aguenta. Eu estava um dia conversando com o Minuci, numa casa de 100 metros do outro lado, tinha 96 decibéis. Hoje o Chocolate falando aqui, uma coisa que assusta, porque não está na porta da sua casa. Nós não somos contra o empreendedor, daquele que gera emprego e renda, não. Mas nós não queremos fazer isso aqui um purgatório. Nós não queremos. A maior invenção do homem é a cidade. E nós queremos uma cidade que seja digna para todos. Então nós vamos enfrentar isso muito, com muito zelo e com muita competência. Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Então, senhor presidente, o que eu queria dizer nessa tarde de hoje era isso. Registrar a presença da maçonaria aqui através de vários irmãos. E acreditar que nós possamos sim fazer um mundo melhor, como os nossos irmãos do passado sonharam para a gente. Muito obrigado, e eu quero pedir, senhor presidente, a indulgência. Eu estou saindo para dirigir agora o Centro Oncológico da CON. Terei uma consulta lá, e assim que terminar a consulta, voltarei ainda para a segunda parte do trabalho. Muito obrigado.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador Edson e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nos termos regimentais, peço questão de ordem, enquanto o vereador se dirige à tribuna. Peço, Vossa Excelência, permissão para deixar o plenário. Tem uma audiência já previamente designada para esse horário agora, às 15h30, no novo fórum, com o juiz titular da primeira vara da família e sucessões, doutor Zé Antônio Marcial, mas volto em alguns minutos para a reunião comandada por Vossa Excelência.
Fica concedido, vereador.
Muito obrigado, presidente.
Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET, cumprimentar a mesa diretora, bem como os demais vereadores, na pessoa do meu amigo e companheiro Marcos Vinícius. Cumprimentar também todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome do Arthur, que está sempre apoiando e fotografando as melhores partes dos eventos dessa casa. Cumprimentar o senhor Ivonei, Chocolate, né, para os companheiros. Vai tudo de encontro às nossas ideias, e como diz o nobre vereador Edson Souza, estamos juntos para colocar ordem na casa. Chega de desrespeitar o direito das pessoas. Sejam bem-vindos aqui os investidores que queiram respeitar a lei e respeitar o sossego das pessoas nas casas. Então nós temos um projeto também, eu e o nosso amigo Cleitinho, também falando a respeito disso. E vou assinar com o maior prazer esse com o vereador Edson Souza, que tem uma visão macro, porque nós não podemos mais suportar o que está acontecendo na nossa cidade. Na última fala minha aqui no plenário, também falei sobre ética e sobre os bons costumes, sobre a nossa juventude, que está perdida, desobedecendo e desrespeitando todos em via pública, principalmente nas praças. Outro assunto é referente a reuniões, que eu, juntamente com o vereador Nonato, venho participar na comunidade de Lava Pés, uma comunidade de pessoas honradas, trabalhadoras, que clamam por melhorias em sua região, juntamente com o vereador Nonato, graças a Deus, e é também ao comandante do 23º Batalhão, Sr. Tenente Coronel Marcelo Augusto, conseguimos uma melhora significativa no que diz respeito à segurança pública e à segurança na zona rural, aumentando o número de policiais que fazem o patrulhamento rural naquela região. Quanto?
ao outro assunto aclamado pela população local, é a respeito da linha de ônibus, que infelizmente estão desrespeitando a comunidade rural, Nonato. Fomos procurados novamente no gabinete, mesmo mandando um ofício para a empresa no dia 8 de março, estão desrespeitando aquela comunidade rural, passando nos horários errados, deixando a comunidade rural, vereador Roger, à míngua. Falta de respeito, falta de consideração. Não podemos admitir isso. Iremos acionar, iremos convidar novamente o proprietário da empresa, junto com a comunidade rural, para que solucione o mais rápido possível. Caso contrário, iremos entrar com uma ação, se for o caso, para que a comunidade seja atendida amplamente. Então, direito ao transporte público, e essas pessoas que trabalham diuturnamente na zona rural têm que ter, no mínimo, de respeito e consideração. Estou aqui, inclusive, com um abaixo-assinado da comunidade lá, referente, vereador Nonato. Temos aqui mais de 200 assinaturas na comunidade rural, falando a respeito disso, que não foram atendidos. E nós somos a voz do povo e não podemos nos calar. Vamos chamar esse proprietário dessa empresa para que preste esclarecimento e solucione o mais rápido possível. Não poderia deixar de falar da Praça do Santuário, que há tempos já vem se tornando um lugar de não se frequentar. O porquê disso? Os baderneiros, assaltantes, aproveitando a escuridão da praça com iluminação insuficiente, árvores mal cuidadas, sem a devida poda, que se torna esconderijo perfeito para os bandidos, devido a essas más podas, o olho vivo que está posicionado nas ruas São Paulo com 21 de abril, torna-se ineficaz, como várias outras câmeras do olho vivo colocadas em pontos da cidade, que devido às más podas das árvores, torna o olho cego, pois não filma nada, como um fato que aconteceu ano passado, quando explodiram os diversos caixas eletrônicos localizados no interior do shopping, Pátio Divinópolis, localizado na região do Bom Pastor. Passaram pertinho da câmera do olho vivo e não pôde ser pego pelo olho da câmera devido às árvores, que não estavam sem podar. E não foram filmados, pois esta câmera estava oculta em meio às folhagens. Não sou a favor de cortar nossas árvores sem um estudo adequado, mas sou a favor de uma poda de qualidade, para que todos ganhem com o meio ambiente, a população, bem como a segurança pública, que está prejudicada nesse quesito. Hoje eu fiz as indicações. Aqui, ó. Três indicações. No qual solicito, através do presidente da Câmara, ao prefeito, seja providenciada a poda de árvores e troca de lâmpadas atuais por lâmpadas LED em todos os locais que se encontram instaladas câmeras de olho vivo para facilitar a vigilância e o policiamento. Fiz também a indicação, através do Departamento Próximo, seja providenciado um ponto de apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, poda de árvore e troca de lâmpada através da lâmpada de LED na Praça Dom Cristiano. Eu tenho certeza que o senhor comandante, Tenente Coronel Marcelo Augusto, vai se sensibilizar. Também foi pedido um ponto de apoio para terminar na poda de árvores e troca de lâmpadas atuais por lâmpada LED na Praça Benedito Valadares. Isso é o coração de Divinópolis. Né? Vemos ali, no final de semana, foi filmado um arrastão na porta da igreja do santuário, onde meliantes, infratores da lei, cometeram vários roubos e furtos e ficaram impunes. Infelizmente, a polícia militar não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas também vai de encontro à nossa solicitação desde o dia 1º de janeiro nesta casa, em que eu estou praticamente implorando o senhor prefeito que respeite o povo de Divinópolis.
78% do povo de Divinópolis quer segurança. Fizemos a indicação do anteprojeto para a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e, consequentemente, o Fundo Municipal de Segurança para fomentar e arquitetar a Guarda Municipal de Divinópolis, que muito, muito poderia nos auxiliar na prevenção do crime, liberando a Polícia Militar para os crimes de maior gravidade em nossa cidade. E até hoje não tivemos resposta. Novamente eu clamo a sensibilidade ao senhor prefeito, que é um homem do povo, que possa respeitar este mesmo povo que o colocou para ser o nosso prefeito da cidade. Não podemos mais aceitar essa falta de respeito, tanto com a população nessas casas que exorbitem o seu direito, como esses meliantes que tiram as pessoas de bem das praças, das escolas, para cometer esse abuso e essa falta de respeito na cidade. Não podemos compactuar com nenhuma legislação, nenhuma forma que altere a nossa lei, que prejudique a população. Venho novamente implorar, solicitar o apoio popular de todos os divinopolitanos para que cobrem do Executivo que seja implantado esta Secretaria Municipal de Segurança e a Guarda Municipal, que também poderá atender a população através do número 156. Esse número é universal para atender justamente essas solicitações. E para que a população de bem volte a frequentar as praças com suas famílias, voltar a viver, voltar a poder deslocar sem ser molestado por esses meliantes que insistem em permanecerem no mundo do crime. Não podemos tolerar. Somos homens de bem, honrados, pagamos nossos impostos e exigimos uma resposta à altura do Poder Executivo. Outra coisa que faz referência ao mesmo tema é a impunidade no nosso país. Para vocês terem uma ideia do que eu falo e sempre falo da legislação. Lá em Belo Horizonte, durante o patrulhamento pelo bairro Alterosa, em Neves, indivíduos avistaram a viatura e empreendeu fuga, sendo capturado e arrecadado os seguintes materiais. Mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Uma PT 9mm de fabricação e uso exclusivo do Exército. Duas munições 9mm, 2 kg de cocaína, 198 buchas de maconha, duas porções de maconha, 70 pinos de cocaína, material para dolagem, celular, R$ 303 de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O autor foi apreendido, tal de Rony Clécio Cupertini Santos Silva. Bandido! Bandido! Agora pasmem, senhores. Menos de 5 horas depois de todo isso aqui que foi apreendido com o cidadão, infrator, não pode nem falar que é bandido hoje em dia mais não, viu, vereador? Cidadão infrator, direitos humanos, não vou nem falar não. Menos de 5 horas depois, senhores, ele foi abordado de novo pela mesma equipe, transitando na rua, em via pública. Olha aqui, a foto do cidadão, as armas, a droga apreendida. E um documento depois da liberação dele da delegacia, um TCO, que já é chamado Termo Circunstanciado de Ocorrência. Não foi autuado devido a essas brechas dessa lei que eu sempre falo aqui, que nós estamos verdadeiramente enxugando gelo no país. E os deputados federais que deviam estar batendo nisso aqui, ó, para dar sossego à população, está querendo tirar direitos. Nós vamos aceitar isso? Onde está o patriotismo do povo brasileiro? Onde está o nosso grito de revolta para isso? Eles fazendo leis lá para beneficiar a si próprios, para se eximirem de uma punição dessa lava-jato, tem que bater nisso aqui, ó. É na lei! Senhor presidente, foi só essas as nossas palavras do dia de hoje. Muito obrigado pelas palavras.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Sargento Elton.
e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, né, através da TV Candidez. Cumprimento o presidente dessa casa, Dair Otaviano, também na pessoa do amigo Zé Luiz da Farmácia, cumprimento os demais colegas vereadores. Vimos aqui, né, ouvimos atentamente o pronunciamento do Chocolate, liderança comunitária lá do bairro Bom Pastor. Moro num bairro praticamente vizinho ao Bom Pastor, sempre frequento ali, inclusive as imediações onde da citada boate, né, onde é o Judô Clube Divinópolis, lugar que frequento desde os 3 anos de idade. E nota-se, né, com o crescimento da cidade, é normal, né, em vários fatores, a movimentação e, é claro, a abrangência comercial. Mas falo por parte desse vereador que sempre defendi a cultura, a juventude, principalmente os músicos da cidade, a fomentação no meio do entretenimento, mas de forma alguma esse vereador compactua com a perturbação do sossego. Mas sim, ressalto também que sou a favor da geração de empregos, novas empresas, enfim, né, desde que ali não tragam transtornos para aqueles moradores, muito menos nesse quesito que se traz aí perturbação, som alto, entre outros aspectos. Bom, com o apoio da imprensa, gostaria de falar aqui que tivemos êxito em termos os postes reinstalados ali na MG 050, na entrada do bairro Quintino. Este vereador trouxe essa tribuna no dia 16 de março, após uma visita no dia anterior lá no Quintino, onde vimos várias demandas do bairro, através do convite da líder comunitária, amiga pessoal Ana Paula, né, que trouxe ali pra gente todas as demandas, muitos problemas de infraestruturas. Para você que nos acompanha aqui sempre, todas as reuniões, viu aqui em detalhes, né, o que trouxemos, as principais ali falta de estrutura, enfim, né, no campo de futebol, fossa, esgoto a céu aberto, enfim, entre muitas coisas que ainda estão maquiadas ali, inclusive a lagoa, né, próximo ao bairro Quintino, o esgoto do bairro ali passando em grande parte em céu aberto, enfim, o mau cheiro, que ainda muita gente vê um bairro tão antigo como o bairro Quintino ainda passar por esse tipo de problema, né, algo que é inadmissível. E um deles também eram os postes. Os postes do bairro Quintino foram retirados de forma alguma, sem explicação, sem nenhum tipo de reunião, foram retirados em agosto do ano de 2016. Os postes simplesmente desapareceram. Foram 6 postes. 6 postes, pasmem. E depois, né, logo nesse dia 16 de março, após a visita, fomos lá juntamente com a nossa assessoria, encontramos com a liderança, né, do bairro. Enfim, percorremos ali diversas ruas, encontramos outros moradores que também reclamaram, mas a principal demanda ali era até mesmo a revolta da retirada desse poste, né? Algo que já estava ali, porque foi retirado sem nenhum tipo de resposta. Cobramos e, com o apoio da imprensa, não de toda a imprensa divinopolitana, mas sim de grande parte dela, né? Cito os meios também, entre eles a TV Candidez, a TV Alterosa, né, que nos deu todo apoio, as rádios também, né, e o jornal Gazeta do Oeste, que cobriu então nos ajudou nessa denúncia. Clara, a vitória junto aí da Ana Paula, da liderança, que nos convidou, de toda a comunidade, deste vereador, que foi o único que trouxe essa denúncia aqui em plenário. No último sábado, dia 22 de abril, esses postes foram reinstalados, na manhã do último sábado. Esses postes haviam sido retirados com a justificativa de uma obra ali na MG 050, mas as obras estão longe de começar, a gente sabe bem disso, pelo menos ali naquele trajeto. Então, só aceitam, só vamos aceitar que esses postes sejam retirados novamente quando, de fato, as obras foram iniciadas. Ressalto também que só chegou conhecimento do prefeito Galileu e depois dessa denúncia e dessa comoção da imprensa. Esses postes que haviam sido colocados pelo próprio prefeito Galileu há 20 anos atrás, e é claro, seria inadmissível ver essa falta de iluminação, né, logo na entrada, nos principais pontos ali, né, de acesso ao bairro Quintino, aliás, o principal, né, que é a entrada do bairro. Bom, também, senhor presidente, quero ressaltar nessa tarde aqui, abordar um problema que tem incomodado muito todos os moradores da cidade, né, a cidade inteira, um problema aí, que são os cães, os cachorros abandonados pelas ruas e praças públicas. Uma delas que gostaria de chamar a atenção, até comentado agora há pouco pelo amigo vereador Sargento Elton, né, que é a praça do Santuário. Lá também, além de todas as mazelas, lixo, falta de segurança, a Praça do Santuário, um dos principais cartões postais dessa cidade, que virou um verdadeiro encontro de algazarra. No último domingo, tivemos uma briga generalizada, que inclusive foi filmada pelos moradores, e essa é a casa até de Ministério Público, né? Está voltando a turma do Garrafão, a turma da Zona, parece que nós estamos voltando de Divinópolis, está voltando no tempo, 20 anos atrás. Por isso nós defendemos a implantação também da Guarda Municipal. O vereador Sargento El tem todo o nosso apoio, também foi uma bandeira nossa na campanha, prometemos enquanto candidatos, falamos que brigaríamos e aqui vamos brigar. Inclusive também defendemos até uma comissão especial de segurança dentro dessa casa. E os cachorros, os cães nas praças também, outra coisa aí, né, algo tão, parece que um problema tão fácil de ser resolvido, mas como foi abandonado pela administração passada, ficou grande. Inclusive no órgão, né, importante e competente, que é a Crevisa, foi citado, né, as melhorias, a reestruturação do Crevisa nesses 100 primeiros dias de governo. Então a gente espera de fato, senhor prefeito Galileu, Crevisa, enfim, a todos trabalhadores aí envolvidos nesse aspecto, que cuidem mesmo com carinho dessa situação, né? E dentre tantos problemas muito mais graves que já temos em Divinópolis, né? Mais um esse dos cães nas ruas. Então, a gente espera, com essa reestruturação anunciada pela Prefeitura, esperamos que esse problema seja amenizado, sim, o mais rápido possível. Bom, para terminar a nossa fala, encerro dirigindo a palavra a todos os nobres colegas vereadores que estão em pauta, né, para a votação de hoje, projeto de decreto CM002/2017, que é de nossa autoria. Gostaria mais uma vez de contar o apoio com todos, de todos os vereadores. Trará um grande benefício esse projeto para toda a nossa população, principalmente a população carente da nossa cidade, que necessita da cota básica do IPTU. Porque a cota básica do IPTU é simplesmente algo, passa de um benefício, né, para as pessoas. Realmente é uma necessidade, é uma carência, pessoas que carecem disso. Então, né, na hora certa, no momento certo, na discussão do projeto, vamos aqui, é claro, apresentar a melhor justificativa, mas desde já conto com o apoio de todos. Esse vereador sempre aberto ao diálogo, nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/RogerViegas, também nosso gabinete está totalmente à disposição, também atendendo pelo telefone 2102-8280. São essas minhas palavras na tarde de hoje, obrigado a todos, um abraço, são essas palavras, senhor presidente.
Queremos também agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas, e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Conceda a palavra sentado.
Fica concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. Tamo junto. Mandar um abraço aqui para o Tribuno Chocolate. Eu sou do ramo da música, sempre estive no meio das boates, das festas, mas eu sou a favor do que é certo. O que é certo, o que é errado. Então o que for errado, está errado e ponto, acabou. Eu não vim aqui para legislar para mim, para o meu filho, para minha mãe, para meus amigos, para meus primos, eu vim aqui legislar a favor do que é certo. Então o que é certo e ponto, acabou. A gente precisa resolver também um problema, está até aqui a Azul, que está sentada aqui, ó, da La República. Porque mandou fazer um monte de coisa lá na casa deles lá. Ele pegou e fez, agora pegou e fechou. Então amanhã, Bezito, eu sei que você entrou na Secretaria do Meio Ambiente para olhar com carinho, para poder resolver todos os problemas de alvará, que resolva o problema deles. Porque o que os moradores pediram para questionar, eles foram lá e resolveram o problema. Então tem que deixar trabalhar, ué. Tá, se está no áudio que tem que ser feito, se resolver o problema, tem que deixar resolver. Então amanhã a gente vai lá na Secretaria do Meio Ambiente, às 16 horas, vamos conversar educadamente para resolver o problema deles, que eles precisam trabalhar honestamente, respeitando a população que mora lá perto, que eu tenho certeza que eles vão respeitar. Tem tudo para funcionar. Só escuta, porque se eles estão errados, está cheio de coisa errada, que tem que fechar só eles não, tem que fechar todo mundo. Então amanhã eu, Geraldo Passo, da imprensa, mais que vamos conversar com o Bezito, para o Bezito passar por que está fechado lá. Tem alguma coisa de errado. Se for picuinha, vai resolver lá amanhã. De lá nós resolvemos essa picuinha. Pode deixar comigo. Chega. Aqui, ó, falando em picuinha, até o da Comissão de Fiscalização da Administração não está aqui agora, que eu queria questionar aí sobre a audiência pública que teve da Transid. Parece que a Transid manda aqui em Divinópolis, aí. Não tem condição para a Transid, não. Até agora eu não tive resposta da audiência pública, não. A gente questionou cinco coisas aqui para a Transid trazer para a gente. Ô, Ademir, até você está... Eu queria saber do ESC, que é representante do governo, o que é que vai resolver da Transid, aí?
Palavra, vereador.
Eu queria saber, Ademir.
Já foi encaminhado, né, pela nossa comissão ao prefeito e nós estamos aguardando resposta. Infelizmente não veio a resposta ainda, mas estamos no aguardo.
Obrigado, Ademir. A política aqui é igual Jesus Cristo. A gente sabe que vai voltar, mas a gente não sabe o dia. É igual as respostas aqui. A gente sabe que vai ter resposta, mas a gente não sabe o dia, né? Então é complicado. Então aqui, ô prefeito, eu queria saber, porque a Graciete, que é representante do povo, ela fez 10 mil assinaturas de baixo assinado para voltar os cobradores. Quer dizer, quem manda aqui é o povo, não é vereador, não é prefeito, não é ninguém. E é nem o Felipe da Transite. Então tem lugar aqui, igual me denunciou aqui, que a linha 44 está sem trocador. E naquele projeto Metrecrev que passou aqui, é baixa demanda e tirar o cobrador. Alta demanda tinha que ter cobrador. Na linha 44 é alta demanda. Então cadê os cobradores? É simples de resolver. Entendeu? A gente precisa de resposta aí. Se tem, se alta demanda tem que ter cobrador, tem que colocar os cobradores. É 10 mil assinaturas que ela recolheu. Será que ela recolheu em vão? É o que eu estou falando, quem manda aqui é a população, ué. Chega de fazer hora com a cara da população. Se está na lei, se tem que ter alta demanda, tem que ter cobrador, tem que colocar. Tem que colocar. Prefeito, pelo amor de Deus, escuta a gente aqui, ué. Você é idoso, a gente está pedindo para você. Está cheio de município aí que já tem a legalidade de 60 anos. Por que que aqui tem que ser 65 anos, passo livre? Já está cheio de município que coloca. Município tem que ser 60 anos, ué. Divinópolis pode ser. Você é idoso. Vamos andar de ônibus. Não pega carro, não tá achando. O movimento tá grande aqui de carro, não acha lugar para estacionar. Vai para a prefeitura de ônibus. Aí você vai ter passo livre, 60 anos. Agora 65 não dá não, ué. Se o idoso é idoso com 60, ele tem que ter passo livre com 60 anos. Né? Ele vai morrer antes. É igual esses negócios, essa aposentadoria aí. Vai esperar o cara. O cara vai morrer de alegria que aposentar. Aí ele vai aposentar. Ele vai ter que morrer de alegria, se aposentei. Aí ele tem uma felicidade, ele morre de infarto, vai aposentar. Já tem que parar de fazer com a cara do povo, véio. Chega, aqui ó, o Roger comentou, o Sargento Helder comentou, já tá vindo pra cá, morador que mora de frente à Praça Santuário Arcida, me parou, veio falar do vandalismo que teve lá domingo na Praça Santuário. Não é só a Guarda Municipal não, até a Guarda Municipal colocar, que a Prefeitura tá sem dinheiro, é simples de resolver o problema, é só colocar uma iluminação melhor na Praça Santuário. Coloca uma iluminação de LED lá. O problema que está cheio de mau elemento lá daquele jeito é porque está escuro. Mau elemento gosta de escuro, hein?
Uma parte, vereador.
Agora.
Justamente, Caetinho. Não há necessidade disso. Dá para resolver rapidinho lá, até implantar a Secretaria Municipal de Segurança e a Guarda Municipal, que seria o ideal, não só para lá como em outros espaços de Divinópolis, escolas, mas podando as árvores, colocando uma luz de LED com qualidade, colocando-se ali com ponto de apoio da Polícia Militar. Ponto de apoio, gente, é onde que as viaturas vão para fazer as ocorrências antes de levar o preso ou registrar a ocorrência à delegacia. Eles podem ali fazer a ocorrência. Enquanto eles estão fazendo a ocorrência, estão fazendo o policiamento. Eles podem chegar, abordar primeiro aqueles suspeitos, tirar aqueles baderneiros bandidos de lá, para depois levar, registrar a ocorrência. Quer dizer, vai trazer mais policiamento, vai resolver. Será que é difícil demais, Cretinho, podar uma árvore lá e colocar uma luz de LED lá? Ô poder público executivo, tenha dó da população. É isso que nós estamos clamando. Muito obrigado, senhor vereador.
Nada, o que é importante a gente entender, porque ali tem igreja ali, o que acontece? Ali é um cartão postal da cidade, já é cultura. Se acabar de sair da igreja com sua namorada, com seus filhos, e ir para a Praça do Santuário. Então, pelo menos de domingo, já que a gente não tem nada na cidade, pelo menos a Praça do Santuário, a gente tem que cuidar, que é o coração da cidade. O que custa colocar uma iluminação melhor? Você chega ali, não tem uma lixeira. Eu estou atrás de parceria, vou colocar a lixeira lá. Já até tem gente querendo, vai arrumar a iluminação. Só um pouquinho de boa vontade com a gente. Quem ganha com isso é a população, hein? A Praça Santuário é um cartão postal, o coração da cidade. Todo mundo sai de domingo, quer ir tomar um sorvete, vê a situação daqui a praça ali. A gente fica com o coração partido. Vamos resolver esse problema da Praça Santuário aí. É, sai da igreja, quer sentar, quer namorar, quer brincar com os meninos. Chega lá, só tem noiado daquele jeito lá. E agora começou a ter vandalismo. E que me chama a atenção, até mandei pro tenente agora, sargento, que colocar uma guarita ali na porta, ali, pelo menos, de domingo. Porque sempre teve. Eles param perto da igreja ali, deixam um carro da polícia ali, para estar fiscalizando, até colocar um guarda municipal, ou até iluminação, porque não pode ficar refém disso não, gente. Não pode chegar de domingo e querer sair, ter que ficar dentro de casa, porque está com medo da violência, não, é. Um ponto de apoio, isso mesmo. Aqui, ó, outra coisa importante que eu queria falar aqui também hoje, é sobre o projeto 059, né? Tem muita gente me questionando na internet, na rua, Cleitinho, você vai votar a favor ou contra? Eu já falei aqui, já expliquei que eu vou votar contra. Eu estou votando contra o projeto. Eu não sou contra o presidente da Câmara. Pelo contrário, eu respeito o presidente. A gente tem que parar de achar que é um projeto. Isso aqui é questão de ideia. Tem ideia que você, tem projeto meu aqui que vai ter vereador que não vai concordar. Nem por isso você vai deixar de me respeitar, não. Então quer dizer que eu respeito o presidente muito. Sabe, eu tenho 4 mandatos. Acho que a gente tem que ter respeito com o presidente, que com quem tem muito mandato que eu tenho aqui. Sabe, então tem que parar de ficar com essa picuinha de achar que o presidente é isso, o presidente é aquilo. Deixa eu trabalhar. Eu sou contra o projeto, não sou contra ele, não. Está parecendo que o presidente agora é a pior pessoa que tem aqui dentro da Câmara. Tem que ter respeito com ele, está indo para o 5º mandato dele aqui dentro. Aqui. Ele tem o nome dele a zelar. E eu acho que a gente, como vereadores aqui, tem que respeitar o presidente. Não colocou ele aqui agora? Colocou ele, tem que respeitar. Deixa acabar o mandato dele. Olha que acabou o mandato dele, a gente julga ele. Você fez certo ou fez errado. Então, presidente, quero saber que você tem meu apoio. Para esse projeto, eu não tenho por causa da questão de mais despesa para casa. Eu entrei na política para entender que hoje a gente tem que diminuir gastos. Dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, onde que for. Então é isso que eu voto contra. Pela despesa que tem nesse projeto. Mas você tem meu respeito, pode ter certeza que vai ter sempre meu respeito aqui dentro. Aqui. Então eu quero explicar para a população que eu sou contra o projeto. Totalmente contra o projeto e vou votar não. E não volto atrás. Tamo junto. Aqui, ó. Outra coisa importante aqui que eu queria falar. Devia acabar que toda secretaria que tem aqui. Você vai na secretaria de esporte, certo? Você vai pedir um favor, tá sem dinheiro. Eles mesmo estão para... Gente, vamos olhar pro direito para a Secretaria de Esporte aí. Você vai lá no Everton lá e quase chora. Você chega lá para conversar com ele, tá quase chorando. Cleitinho, eu tô tirando dinheiro do bolso para cuidar do pós-esportivo. Aí você vai na Secretaria de Cultura, Cleitinho, eu não tenho dinheiro não, Cleitinho. Não tem como apoiar o evento de vocês não. Então para que você tá na secretaria? Acaba a secretaria, tudo unifica e põe um gestor para tomar conta da secretaria. Não tem dinheiro para nada. Agora eu acho engraçado. Que não tem dinheiro para a Secretaria de Cultura, não, mas para gastar no rodeio, Delano, 220 mil reais para dar para o rodeio, tem. Por que não pega esses 200 mil que dá para o rodeio e dá para a Secretaria de Cultura? Todo mês dá para fazer um evento aqui dentro, aqui, ué. Entendeu? Agora aqui, ó, aí fala para mim assim, o evento da Divina Expor, ele dá um dia de graça para a população. Ô, população, esse dia de graça que eles dão para você, lá no passaporte você comprou 140 reais, já está embutido o dia de graça de vocês. Eles estão fazendo hora com a sua cara. Esses 200 mil que fala que é para um show, o show deles é 30 mil reais. Porque, na lógica, o primeiro dia da festa aí, que é o dia primeiro da cidade, que é o dia 1º de junho, não é de graça, não. Aí eles colocam o último dia, que é no domingo, para ser de graça. O dia que ninguém quer ir. Pera aí, se a prefeitura patrocina o dia 1º, que é o dia da cidade, mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo, mais 2 minutos.
Se a prefeitura patrocina, que é o dia 1º, que é o dia da cidade, esse dia tinha que ser de graça. É o dia, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho que ir lá no Fly aqui, é o dia do Gustavo Lima. Quer dizer, dá o dia de graça do Gustavo Lima. Por que vai colocar o Humberto Ronaldo no dia? Então pega esses 220 reais aí, 220 mil reais, e dá para a Secretaria de Cultura. Quantos caras comissionados um cadinho? Vamos trabalhar pro povo aí. Tá sempre de resolver o problema. A Secretaria de Cultura tá sem dinheiro, passa esse dinheiro da Divina Expo e passa para a Secretaria de Cultura. A gente consegue fazer um evento aqui todo mês. É igual evento, quero convidar aqui todos os vereadores, convocar os vereadores para o dia 1º de maio, na Rua Pitangui, Delano, César, Jané, todo mundo está aqui, o presidente, o sargento Elton, a gente está fazendo um evento sem dinheiro da prefeitura, só com apoio, só para tirar o alvará, então é um evento assim, com todo amor para todo trabalhador da cidade, então a partir das 15 horas, ele vai oferecer consulta de graça, eu vou cantar, gente, mas vou cantar uma música só, porque eles me colocou para me parar de cantar. Então, não canto nada. Então, eu vou cantar uma música só, viu, gente? Viu? Então, é fazer uma música lá, parar e deixar quem sabe cantar mesmo. Porque, realmente, eu tenho toda a humildade de falar. Não canto nada. Nunca cantei. Graças a Deus, não colocou para vereador, que aqui eu posso cobrar e posso fiscalizar. Vai ter sorteio também, viu, gente? Vai ter em Beleza, que vai estar cuidando da mulherada. Então, você que está me assistindo, população, leva a família. Dia 1º de maio agora, a partir das 15 horas, na Rua Pitangui. A gente está fazendo um teste para a Rua Pitangui virar rua de lazer aqui em Divinópolis. Para não ser só dia 1º, não. Para ser todo mês a Rua Pitangui virar rua de lazer. Lá em São Paulo, na Avenida Paulista, toda semana interdita a Avenida Paulista para virar rua de lazer. Então, com certeza a gente tem tudo para fazer esse evento ficar maravilhoso, para virar rua de lazer. Vamos tomar uma parceria com a 7 Seguros, para revitalizar a Rua Pitangui todinha, para quem anda lá, faz caminhada, anda de bicicleta. E pode ter certeza que a gente vai estar cuidando direitinho da Rua Pitangui. Essa é a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Cleitinho. Em seguida, passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde, presidente, à mesa diretora e a todos os novos amigos e colegas vereadores. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí no plenário, fazendo acompanhamento da nossa reunião. É com grande alegria que a gente recebe vocês aqui na Casa do Povo, para que vocês exerçam o papel de cidadão, o papel de quem participa das decisões da nossa Divinópolis. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Tribuno Chocolate, um defensor lá do bairro Bom Pastor e região, um cara que está sempre lutando pelas prioridades daquele bairro. Né? A gente sabe como é difícil, como é complicado ser um representante de bairro. Às vezes o prefeito não atende, às vezes o secretário não escuta, às vezes as obras não saem, e isso acaba acarretando demandas na nossa própria casa. A gente que não recebe nem um centavo para estar fazendo esse trabalho, temos que deixar a nossa casa para estarmos dedicando o nosso tempo à comunidade. Isso é muito importante, Chocolate. Então que você continue fazendo esse belo trabalho que você faz lá, tem todo o nosso apoio, e que se Deus quiser, você vai conseguir os ideais que você sempre tem e você sempre luta. Gostaria também, né, ele me falou, falando hoje na fala dele, eu gostaria de pegar um gancho na fala dele e falar o seguinte, é interessante, né, a polícia vai lá, faz BO, os bombeiros vão lá e fazem BO, eu estou estudando juntamente com o Corpo de Bombeiros uma possibilidade da gente fazer o BO e fazer também uma multa. Uma multa. Se essas empresas não estão cumprindo o seu papel a que se destinam, elas devem ser multadas, além de fechadas. Chegou o Corpo de Bombeiro, chegou a polícia, ela não está funcionando do jeito que precisa, do jeito que reza lá o seu alvará, ela deve, além de ser feito o BO, ela deve ser multada. Infelizmente, isso não acontece. Mas nós já estamos estudando essa possibilidade da gente fazer uma lei para multar esses empresários irresponsáveis. Esses empresários que estão aí incomodando com as pessoas que já estavam lá. Eu gostaria, nesse dia de hoje, né, dias anteriores eu cobrei muito da administração, eu gostaria de falar, até o Chocolate falou também que tentou me ligar na sexta-feira, porque no dia que nós estivemos lá na reunião lá do Bom Pastor, eu deixei com ele o meu celular para ele me ligar, e sexta-feira, Chocolate, infelizmente, eu fui celebrante da Semana Santa, fiquei a semana toda fora de casa na Semana Santa, então esse final de semana que passou, eu dediquei à minha família, então fui para a casa do meu pai, fiquei lá de sexta até domingo. Então foi por isso que você não me achou no dia que você precisava lá. Mas pode contar comigo, pode me ligar que eu, de madrugada, a hora que você quiser, que nós estaremos lá, eu, a Janete, o Josafá, que estivemos lá, o Príncipe Júnior também, a todos os vereadores e também o Dr. Delano. Eu protocolei também junto à administração um projeto que fala sobre a renovação de alvará. Toda empresa que tiver ocorrências policiais, a hora que elas forem renovar o seu alvará, não vão ser renovadas. A empresa que não é capaz de cuidar das suas obrigações, onde estão incomodando os vizinhos e não estão cumprindo o que está escrito no alvará, devem ser penalizadas e devem ser fechadas. Devem ser adequadas à realidade da comunidade. Então, nós também já protocolamos esse projeto e, se Deus quiser, em breve, né, o presidente vai colocar ele aí para a gente fazer a nossa votação e, se Deus quiser, vai passar aqui com os novos vereadores. Eu Como eu disse, esse final de semana eu estava nas comunidades rurais, lá na casa de meu pai, comunidade do Choro, comunidade de Branquinhos, a comunidade do Corvo Falso, de Mata dos Coqueiros, dos Quilombos, né? Eles estão muito satisfeitos com o senhor prefeito, porque já há vários anos não contavam com o patrulhamento das estradas e, graças a Deus, o senhor agora conseguiu fazer esse patrulhamento das estradas a rurais. Então estão muito satisfeitos e eu gostaria de parabenizar também o nosso querido secretário, o Wilton de Aguiar, que providenciou esse patrulhamento nas zonas rurais. Ainda falta algumas comunidades, ainda falta lá a Piteiras, comunidade de Piteiras e uma parte do Choro. Então eu gostaria, senhor prefeito, e também o nosso querido secretário, Wilton de Aguiar, que providenciasse para nós, né, esse restinho que falta para que o pessoal seja agraciado tanto quanto os outros já foram. Essa semana o meu gabinete itinerante está lá no bairro Belo Vale e nós temos uma grande surpresa lá para o Belo Vale, viu? Todos os moradores que estiverem lá, amanhã eu vou passar em primeira mão para eles uma notícia que eu consegui e para uma melhoria lá para o bairro. Amanhã eu estarei lá levando para vocês. Então eu espero a visita de cada um de vocês a estar lá conosco para receber essa notícia e levar a demanda que vocês precisarem lá para o nosso gabinete itinerante. Comungando também o que falou o sargento Elton sobre a iluminação pública, sobre as árvores, sobre os cortes de árvores que a nossa cidade está precisando ser feito, né? Protocolei nessa casa também um projeto proibindo o plantio de árvores debaixo da iluminação pública, debaixo das redes elétricas, redes de transmissões. As árvores de grande porte impedem, primeiro, o clareamento das lâmpadas. Segundo, entrelaçam nos fios e quando vem a chuva, acaba a energia, rebentam fios e a gente fica sem energia. Né? Então, esse projeto visa a gente clarear mais as nossas ruas, visa a gente ter debaixo das redes elétricas simplesmente arbustos ou flores, as árvores menores, árvores que não vão chegar até as redes de eletricidade. Eu gostaria também, nesse dia de hoje, parabenizar ao Renato, que me entregou o convite lá da festa de São José Operário, e também convidar a todos vocês que não quiserem ir lá no São José, que vá lá no bairro Quintino, né? Também ontem começou lá a festa do padroeiro deles, São Tiago Menor. Convidar a todos a estar presente lá na festa de São Tiago Menor, que vai perdurar durante toda essa semana. Sem mais por hoje, senhor presidente, eu agradeço pelo uso da palavra. Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, a quem nos assiste e a todo o povo que estão presentes na nossa Câmara.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Ademir e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Negro do Buriti.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, colegas vereadores, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes, funcionários dessa casa. Boa tarde a todos. Após a audiência pública da Copasa, ela respondeu que dos 173 bairros em Divinópolis, 27 ainda não possuem coleta do esgoto. Ou seja, o esgoto destes bairros é produzido e despejado na rua, em lote e até mesmo em nascentes. Porém, ela alega que não cobra a taxa de esgoto. Mas nem poderia, não deveria cobrar taxa de jeito nenhum. Muito menos em locais que sequer existe esgoto. Pois, bem, no ofício que recebemos da Copasa, ela não fornece nome dos 27 bairros abandonados e nem quando irá resolver o problema desse bairro. Queremos saber quais são os bairros destinados e quantos eles serão atendidos. Queremos um cronograma de obras. A população desses 27 bairros está sofrendo há décadas. Não podemos mais aceitar esses abusos. Estamos aqui para fiscalizar e cobrar. Não vamos descansar enquanto a Copasa não melhorar seu atendimento às necessidades de Divinópolis. E estamos aguardando o senhor João Martins a planilha com o cronograma de obra para acompanharmos de perto se vocês estão levando a sério a audiência feita nesta casa. Tenho sido muito procurado em meu gabinete a melhoria dessas demandas solicitadas pela população são obras de infraestrutura. A cidade está carente de obras simples, como capina. O cemitério de Amadeu Lacerda, por exemplo, estava em situação lamentável, com muito mato alto, significando um risco para a população. Fizemos uma solicitação à CEMAG e fomos atendidos. Por isso quero agradecer o Nilson, o administrador de Ermida, importantemente autorizou a limpeza do cemitério. As comunidades ainda necessitam de mais atenção, como pratolamento, calçamento, iluminação pública. Um passo importante que a prefeitura deu foi voltar a carga horária da Secretaria de Operações Urbanas e de Agronegócio para 8 horas. Porque com essa carga horária já estava difícil da prefeitura dar conta de tudo. Imagina com o horário reduzido. A população não pode ficar no prejuízo. Senhor prefeito, e os servidores? Cadê o aumento deles que está previsto em lei? Obrigado a todos e uma boa tarde.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Negro do Buriti e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nonato.
Senhor presidente, a pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas vereadores que estão me ouvindo atentamente. Você que me assiste através da TV Câmara, Câmara Net, público que está aqui nesta tarde, boa tarde. Senhor presidente, eu quero parabenizar o Conselho Comunitário, Associação de Bairros do bairro Santo André, que se organizaram e montaram uma associação buscando a melhoria do bairro. Como foi dito, o ano passado, quando eu estive nesse bairro reunindo com alguns moradores, e até os chamados línguas grandes, que disseram que eu estava indo lá só para buscar voto, pois o único que apareceu lá foi este vereador, e essa associação de bairro tem o meu apoio, e nós vamos até o final, enquanto eu estiver nesta casa, enquanto eu estiver aqui, eu quero trabalhar para este bairro, por toda a cidade, claro, mas de modo muito particular, essa associação, até eu fui um dos idealizadores, sem vangloriar. Eu disse para eles, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, é bem mais difícil quando se une força, e quando o povo une forças, o resultado vem, e já está aí o resultado. Já temos a associação de bairros, do bairro Santo André, e que breve, onde preciso for para me estar acompanhando essa associação, eu quero estar. E estarei aberto a todos os presidentes de bairro, para uma boa política e não para a politicagem, como acontece em muitos bairros, infelizmente. Senhor presidente, eu quero também louvar muito a Deus por uma comunidade muito mencionada aqui nessa casa, que que é a comunidade do Jardim Copacabana. Quando eu digo que quando um povo se organiza, faz a diferença, lá aconteceu o trido, Jesus Misericordioso, onde a comunidade reuniu, a fé católica, e ali, 4 dias, fizeram ali o trido de Jesus Misericordioso, e no final percebi que eles estavam até cansados, mas alegres. É isso que faz a diferença. Eles estavam alegres porque agregaram mais pessoas àquela comunidade, mais pessoas se aproximaram para ter o mesmo foco e o mesmo objetivo. Então aqui eu parabenizo a comunidade do Jardim Copacabana, que aconteceu e deu tudo certo. É um pouco que ajuda, mas é uma ajuda muito grande quando tem a fé, quando tem o verdadeiro amor, quando tem a unidade. E, senhor presidente, como já explanou aqui o meu antecessor, sargento Elta, a respeito da comunidade Lava Pés, a respeito do horário de ônibus, este vereador, junto com o sargento Elta, que é parceiro, e lutamos pelos mesmos ideais para aquela comunidade, comunidades vizinhas, eu encaminhei novamente, eu e também o sargento Elta, um novo ofício à aviação da Aldegan. Mas agora nós vamos fazer diferente, agora nós vamos na raiz. Porque a coisa tem que ir na raiz, não adianta mandar recado, não adianta mandar recadinho, mas é preciso ir na raiz. E eu e o sargento Elcio já nos colocamos à disposição de estar juntos e ir lá na empresa e saber o porquê que não está acontecendo o horário, uma vez que aquela comunidade está sendo muito prejudicada. Então encaminhamos o ofício, nos responderam tranquilamente e achamos que o problema tinha resolvido. E é coisa simples, vereador Zé Luiz, que me escuta atentamente. É coisa simples, é o horário que a população precisa por direito. E então vamos estar indo novamente. Então a vocês aí da comunidade rurais, Lava Pés e comunidades vizinhas, nós continuamos ainda abraçados na causa, até que venha a ser resolvido o problema aí. E alguns já avançaram. Senhor presidente, também eu também, meu amigo Nego do Buritis, e também o Eduardo Aprinti Júnior, até foi justificado aqui a ausência dele por estar em viagem, foi nomeada aqui uma comissão especial para estar avaliando a presença dos vereadores em prestação de contas, que são divulgados antecipadamente. Eu, para ser sincero, senhor presidente, eu acho uma vergonha, nem precisava criar uma comissão, porque é dever nosso estar aqui nessa casa, para estar fazendo a fiscalização de contas. Uma vez que a DIVIPREV faz prestação de contas, uma vez que a CEMUSA faz prestação de contas, às vezes tem que estar ligando para o vereador para estar aqui nessa casa. É uma vergonha para nós criar essa comissão. Mas já que foi criado, nós vamos fiscalizar sim. E porque senão depois o vereador chega aqui e quer falar de algo desconhecido, um assunto que não consegue dominar. E é dever nosso fiscalizar essa casa. Então não adianta eu chegar aqui e me blasejar e depois, quando tem reuniões, a não ser terça e quinta, o vereador não aparece. Que tristeza, que ironia, que vergonha, que demagogia de vereador que não aparece. E às vezes nem justifica. Pois eu quero ler aqui com muita atenção os senhores vereadores que estão me escutando nessa tarde aqui. E aqueles que estão no plenarinho, não sei, devem estar tomando café, né? Porque o lugar é estar aqui, é tomar o café e voltar. Mas infelizmente não acontece isso, senhor presidente. Devemos se olhar também com carinho. Eu quero dizer aqui a respeito do artigo 16 do nosso regimento interno, que diz assim: na convocação de reunião extraordinária serão determinados o dia e a hora dos trabalhos, bem como a matéria a ser apreciada, sendo divulgada em reunião ou mediante comunicação individual e por assinação no quadro de publicação oficial dos atos da Câmara. E diz aqui, no parágrafo 1º, o presidente da Câmara convocará reunião extraordinária. No parágrafo 2º, as reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 48 horas. Pois eu tenho aqui em mão, senhor presidente, já a audiência pública, e quando diz pública a toda a população, também que diz, já tem aqui todos os horários da DIVIPREV.
Então não adianta falar de pré, vai quebrar, não vai sustentar 5 anos, se nós nem sequer participamos das reuniões, nós somos chamados, e pelo contrário, hein? Não estamos fazendo favor. Não estamos fazendo favor, é dever nosso estar aqui. E que tristeza, muitas vezes, tem 5, 6, que tristeza que, às vezes, no máximo 8, e às vezes você está ligando para vereador para estar participando desta reunião, e já estão todas pré-agendadas. Aí eu pergunto, senhores vereadores, que dia vai ser a próxima reunião da prestação de contas da DIVIPREV? Às vezes nós não sabemos. Deixa que eu responda, pois eu tenho o papel aqui em mãos e foi mandado para todos. 30 de janeiro de 2017. Ofício número CM002/2017. Assunto, convocação, audiência pública, serviço, diretoria legislativa. Senhor vereador, nos termos do artigo 97, inciso 17 da lei complementar número 126 de 2006, convocamos Vossa Excelência para participar das audiências públicas para prestação de contas da DIVIPREV, que serão realizadas no plenário da Câmara, nas datas abaixo relacionadas. E aqui tem todas as datas. Até mesmo a 8/11/2017, já está marcado aqui. Mas às vezes a gente não tem esse acesso, né? E às vezes a gente quer falar, quer mostrar, mas na verdade quer mostrar um assunto que a gente não tem conteúdo. Então, senhor presidente, já que eu fui mencionado, já fui indicado a essa comissão especial, junto com meu amigo Negro Buriti, junto com o Eduardo Aprente Júnior, que colocou até surpresa quando liguei para ele, porque ele nem sabia. Nós vamos então estar firme. Eu, particularmente, eu quero ser exemplo. Vereador Zafá, vice-presidente dessa casa. Para falar que está legislando bem, você tem que ser o exemplo. Não basta simplesmente dar um pingo aqui e outro ali. Você tem que ser exemplo em todos os sentidos. É fácil? Não. Mas nós devemos esforçar. Porque o povo que nos colocou aqui, e mais, só vir e simplesmente na terça e quinta e está tudo beleza, isso é bacana. Mas se o regimento nos convoca através da presidência, que é o guardião do regimento interno, para fiscalizar, então nós temos que fiscalizar, não tem outro jeito. Porque senão depois não tem como a gente falar nada. Como administrações passadas, como legislaturas passadas, não adianta mais. Então, às vezes, surgiu um assunto aqui uma vez, a auditoria, tinha que ser feita a auditoria, quem tinha que ter feito foi a legislatura passada. Porque agora não adianta. Não adianta chorar o leite derramado. Então o dever é nosso, a partir do dia 2 de janeiro, nós temos que fiscalizar, independente de comissão, vereador Cleitinho. Independente de comissão. Tem que fiscalizar. E então, senhor presidente, eu quero encerrar as minhas palavras e dizer que este vereador, vou continuar atento naquilo que a mim couber como vereador, eu quero trabalhar e trabalhar muito para essa cidade. Aqui eu quero finalizar as minhas palavras, senhor presidente, desejar a todos que me assistem, mais 2 minutos, senhor presidente, para concluir.
Mais 2 minutos.
E dizer a todos, e você que também me assiste, que visite esta casa, que faça parte deste grupo. Então, uma vez que a próxima prestação de contas da DIVIPREV, que ia acontecer no dia 23/4 agora, às 14 horas, ela foi mudada, senhores vereadores. Ela foi mudada, então, para o dia 5 de maio, às 14 horas. E não somente vereador, toda a população, aquele servidor que por acaso estiver passando por aqui, que entra e que conheça também. Isso é importante. Então, quero ler aqui na íntegra essa mudança, o novo ofício que eles encaminharam. Diz assim, ofício CM 020/2017, assunto, nova convocação da audiência pública, serviço de diretoria legislativa. Senhor vereador, por solicitação do Instituto da Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, DIVIPREV, informamos a Vossa Excelência que a audiência pública para a prestação de contas referente ao primeiro trimestre de 2017, agendada para o dia 24 de abril, será realizada no dia 5 de maio, às 14 horas, no plenário da Câmara. Na certeza da presença de Vossa Excelência, renovamos protestos de estima e consideração atenciosamente. Senhor Presidente, é as palavras que eu tinha nesta tarde e uma boa tarde a todos.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Nonato,
E em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara. Cumprimento aqui o meu irmão em Cristo, Eduardo, que nos honra com sua presença aqui nesta casa. Cumprimento também a imprensa. Senhor presidente, inicia a minha fala nesta tarde, cumprimentando o Tribuno Chocolate, presidente do bairro Bom Pastor, ao qual sou parceiro, né? Nós fazemos parte, ainda me sinto presidente, nós fazemos parte das Associações Unidas da Região Noroeste, e junto nós temos elaborado e implantado vários projetos de melhorias na nossa região. Um deles é o projeto Adote uma Praça. Nós estamos a várias mãos, né, já está agregando ao nosso trabalho também o vereador César Tarzan, acabei de convidar Roger Viegas para também fazer parte conosco desse projeto, e a gente tem avançado porque somos conhecedores que a administração não tem dinheiro. A Divinópolis vive um pós-guerra, faixa de Gaza, né? O governo anterior deixou realmente essa cidade destruída. Então nós temos que ter, não somente na fala, o amor por Divinópolis, mas também nas ações. Nós devemos buscar mecanismos de estar reestruturando essa cidade que nós tanto gostamos, então, e amamos. Também queria agradecer o presidente da Associação Nascente Bela Vista, o senhor Darli, por ter cedido a fala na tribuna pelo chocolate, que estava ansioso, já está com receio de entrar um projeto aí que não vai beneficiar ali a região. Então, agradecer ao senhor Darli. E quanto à questão dessa boate, já conversamos várias vezes, meu posicionamento em questão do zoneamento para comércio ali, eu acho que nem precisa falar que é favorável, desde que tenha limites. Nós estamos falando ali de um ambiente familiar. Nós temos ali o esquema, o Bicos, Dentinhos, tudo fecha meia-noite, 11h30, meia-noite e meia, tudo ambiente familiar. Eu, na minha maneira de ver, e também da comunidade, boate não seria uma boa para ele, não, né? Então a gente sugere que seja cumprida, nem alvará, parece que o pessoal não tem, né? Agora chama Zuai. Então, meu posicionamento sem atos teatrólogos, eu sou desfavorável, eu sou contra boate naquela região ali. Senhor presidente, estou comungando também com o anteprojeto do vereador Marcos Vinícius, sobre o Refis, que sugere que o executivo faça um projeto para perdoar juros, multas, né, nos IPTUs atrasados. Eu sugiro que faça esse projeto com antecedência e com um planejamento para que venha surgir efeito de gerar rendas para Divinópolis, principalmente se ele for aplicado no mês de outubro, onde a gente já sabe que a arrecadação do município é menor. Então eu sugiro que o projeto 044 do nobre Edil Marcos Vinícius, faço coro com ele sobre o Refis, né, que a gente seja parceiro desse anteprojeto, o governo esteja fazendo um estudo de perdoar essas multas, né, porque tem pessoas que querem efetuar o pagamento, né, mas atrasou por um motivo ou outro, e que esse projeto, no caso, seja implantado no mês de outubro, para que os cofres públicos venham a ter arrecadação. Então faço coro aqui com o nobre vereador Marcos Vinícius no 044. Senhor presidente, tive quarta-feira passada em reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado, homem sensível, né? A cidade já respira esperança com o nosso querido prefeito no comando, e a gente quer ser parceiro não só nas críticas, mas também apresentando soluções. Nós temos o Protransporte, que é uma verba federal, né, que vem andando vagarosamente. Agora, no momento, o Protransporte está lá no bairro Padre Eustáquio e no bairro Santa Lúcia. Então, eu fui até o prefeito Galileu Teixeira Machado, sugeri a presença do diretor lá da usina de projetos, o Júlio Campolina, para que a gente conversasse com a empreiteira, com a empresa que está fazendo essa obra, que ela abrisse nova frente de trabalho, já que esse não é gasto do município, é uma verba federal, para que essa nova frente de trabalho fosse aberta ali no Nova Fortaleza 1, onde vai ser contemplado pelo Protransporte, né? Falta executar. Eu tenho aqui o projeto, né, o Protransporte, então vou ter outra reunião com o prefeito nessa semana, porque o estado das ruas do bairro Nova Fortaleza é de assustar. Tem cratera lá, semelhante àquela que o Ademir citou aqui na fala dele, cabe dois caminhões, né? Então a gente está empenhado em ver a possibilidade da empresa que está executando as obras do Protransporte abrir uma nova frente de trabalho. Com isto, amenizaria ali os problemas dos moradores do bairro Nova Fortaleza 1 e também seria gerar emprego, né? Nós estamos nessa carência aí de empregos, então eu estou empenhado nisso aí. E também nessa próxima reunião com o nosso prefeito Galileu Teixeira Machado, que a gente já é parceiro há muito tempo, já, na época que ele foi prefeito, era assessor aqui do saudoso vereador Zé Milton, a gente tem um bom relacionamento, graças a Deus. Vou sugerir ao prefeito que a questão da CEMUSA também volte a abrir toda a partir de 8 horas. Nós tivemos dois problemas hoje, um foi lá no Afonso Pena, falta de seringa, falta do posto de saúde lá, também de vacina. Por quê? Porque é questão de horário, tem setor lá que abre meio-dia. Então, esse desconforto. E lá também no conjunto Oswaldo Machado, houve reclamação por parte dos moradores nessa questão do PSF lá, dessa questão de logística. Então, vamos rever, né? A gente acha válida essa tentativa do prefeito Galileu Teixeira Machado, mas tem setores que a gente tem que rever. A CEMUSA é um deles que eu peço, gentilmente, que o prefeito possa estar revendo. Senhor presidente, a minha fala é essa nesta tarde. Queria agradecer a Vossa Excelência e todos vocês que me ouviram. Boa tarde.
Nós queremos agradecer também ao vereador vice-presidente Josafá. E antes de passar o próximo escrito nessa tarde, que é a vereadora Janete, vou passar a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá para que eu possa pegar umas informações no meu gabinete.
Passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Senhor presidente, peço permissão para falar sentada.
Permitido.
Boa tarde a todos vocês que estão em casa, aos servidores desta casa e a quem nos assiste pela TV Net e a Net Câmara. A todos vocês que estão presentes aqui no plenário. Zé Luiz da farmácia está cobrando o sorriso da Janete. Realmente está difícil de sorrir ultimamente nesta casa. Disseram para mim que em menos de 3 meses eu já teria muitas decepções. Pode ter certeza que decepção, Zé Luiz, faz parte da vida, principalmente quando a gente está em vida pública. Mas pode ter certeza que Deus está conosco e através das nossas orações nós iremos voltar a sorrir sim. Tá ok? Te agradeço pela oração, pela presença e por ser esse companheiro maravilhoso que olha o que tem de melhor cada um de nós, que é o Espírito. Eu gostaria de falar nessa tarde de hoje ao pessoal da região do Bom Pastor, ao presidente da Associação de Bairro do Bairro Bom Pastor, aqui representando o senhor Chocolate, dizer a vocês, moradores, para quem não sabe, eu também sou moradora da rua Itamarandiba, num bairro mais acima, no bairro Alvorada. Conheço os moradores daquela região ali há muitos anos. Estive às 2h35 da manhã na tal falada boate. Pois eu não acho que a gente tem que dar somente ouvido a um lado ou outro, ouvir os dois. E quando lá estive, cheguei à conclusão de uma simples pessoa, um ser humano, que é impossível dormir com o barulho daquela boate. Não tem ser humano que aguenta tanta perturbação praticamente batendo na cabeça da pessoa que está deitada nas casas ao lado. Novamente, nessa última sexta-feira, às 4 horas da manhã, o barulho ainda estava pior quanto à questão do zoneamento moradores do bairro Bom Pastor. A mudança seria em 2 quarteirões, beneficiaria sim aquele empreendimento, pois poderia conseguir legalizá-lo como boate. Nós precisamos desenvolver a cidade de Divinópolis. Temos esse dever, precisamos de emprego. Mas não venha você me falar aí que a boate vai dar emprego suficiente para resolver o problema dos divinopolitanos, porque não vai. Vai é perturbar o sossego dos moradores daquela região. E tem mais senhores moradores do bairro Bom Pastor. O que nós precisamos é, além de tudo, de respeito. A comunidade tem que ser ouvida. Nós temos 2 moradores aqui dentro dessa casa que lutou diariamente para que fosse fechada a boate La República. E mesmo assim eles ainda querem desrespeitar o Ministério Público. Nós não podemos deixar que novamente isso aconteça na região da Rua Itamarandiba. E pode ter certeza que enquanto eu puder, a Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor e todos os moradores dessa região, estarei sim lutando em nome de vocês para que isso não aconteça e que a gente traga emprego verdadeiro para Divinópolis através de empresas que vão empregar nossos pais de família, e muito menos com aquela conversinha de que os nossos filhos saem daqui para ir para outra cidade, uma vez que aqui não pode ter boate. Aqui a gente não vê reclamação de boate que está dentro das condições. Nós temos boate aqui na cidade que está dentro das condições dela. Ninguém reclama porque o barulho não ultrapassa as casas das vizinhanças, não. Então faça a coisa certa, que pode ter certeza que os proprietários da tal boate também não serão perturbados. Também gostaria de falar aqui do programa cultural do Teatro da Usina Gravatá. Tenho acompanhado a programação cultural e quero dar os parabéns à Secretaria Municipal de Cultura. Muito tem me alegrado a vasta programação de lazer e cultura e entretenimento da nossa população. É de forma gratuita e de fácil acesso a todos. Na última sexta-feira, tive o prazer de participar do projeto Samba e Cultura, apresentado por Serginho BH, para quem não sabe, um dos maiores compositores de samba do nosso Brasil, morador aqui de Belo Horizonte, mineirinho. Também estiveram lá Flávia Simão e Marina Gomes. O samba encanta os meus olhos, venho de raízes africanas, sou considerada uma excelente passista, desde o tempo da Escola de Samba Acadêmicos do São Vicente, quando era pequenininha e participava daquela escola de samba. Para quem não sabe, como ficam sabendo do que é colocado nas manifestações culturais lá do teatro, é só olhar através do programa Panorama Geral ou da agenda cultural da TV Candidez, além, é claro, da página oficial do teatro, pois é amplamente divulgado. Também estivemos visitando as creches em atendimento à criança. Nós estivemos também em CMEIs. Quero dar os parabéns a essas pessoas que dão sua vida em favor de nossas crianças. Sabemos que falta muita política pública voltada para as nossas crianças. Nossos bairros não conseguem ter CMEI e creche suficiente para que as mães deixem ali seus filhos aos cuidados de outras pessoas para que possam trabalhar. E muito me entristeceu onde estive ontem no prédio do ABAP do bairro Niterói, ali na rua Niquelina. Como pode um prédio daquele tamanho estar fechado há mais de 2 anos? Lá poderia estar funcionando. Funcionando verdadeiramente ali uma creche. Está atendendo as crianças daquela região do Niterói, São Luís e etc. Fica um prédio daquele tamanho abandonado. Daqui uns dias está todo depredado. Senhor secretário, da assistência social, estou fazendo essa denúncia vindo a público. Olhe como ficará a situação daquele prédio. Nós precisamos reativá-lo. O cidadão daquela região merece que ele seja reativado. Também estive ontem lá para o lado do bairro Niterói e não poderia ter deixado de estar no Hospital São João de Deus, pois afinal de contas tivemos há pouco tempo a audiência aqui, a sala vermelha do SAMU. E muito me agradou ver tanto pedreiro, eletricista e homens trabalhando, e trabalhando muito, e me garantiram estar trabalhando final de semana, trabalhando feriado, para que até o dia 22 de maio seja entregue essa sala vermelha. Sabemos que é uma luta incansável de outros vereadores, aqui o doutor Delano e Comissão de Saúde. E nós temos a obrigação de estar lá fiscalizando, sim. E isso foi o que fui fazer ontem. E trago para vocês a notícia que realmente a sala vermelha está sendo construída. Aproveitando estar lá do lado, já estive também na ACOM, o Centro de Prevenção, para conhecermos o trabalho realizado na prevenção do câncer e o trabalho de rastreamento genético, esse projeto de humanizar que nós devemos retomar. Ainda pudemos conhecer o calendário de atuação do combate ao câncer de mama e de próstata e já preparar para que o Outubro Rosa e o Novembro Azul sejam ainda mais fortalecidos. Temos que dar os parabéns aos alunos da Escola Ilídio. Eu já havia falado aqui que eles iriam participar através do seu aplicativo da EcoApp, os alunos Fernanda, Carla e Patrícia, lá em Quito, no Equador, daquele programa de projetos empresariais, ciência e tecnologia de inovação. E não é que os nossos meninos ganharam como projeto destaque, alunos de escola pública de Divinópolis. Temos que dar os parabéns e o devido respeito a esses alunos e toda a direção, professores da Escola Ilídio da Costa Pereira, escola estadual que tanto nos orgulha. Gostaríamos de finalizar minhas palavras de hoje falando a respeito da cruz de todos os povos, falando do Morro da Gurita. Recebi algumas denúncias, estive lá nas questões também de deslizes de pedras. Eu não sou perita, minha obrigação é fiscalizar, por isso estou oficializando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o nosso corpo de bombeiro, que tem os técnicos qualificados para que verifique o perigo que há naquela localidade, se realmente há perigo de deslizamento de terra. E estou pedindo uma reunião com o senhor José Geraldo, delegado representante no Brasil da Cruz de Todos os Povos. Nós queremos muito que esse empreendimento aconteça e acreditamos que ele irá acontecer, mas estamos aqui para ser os seus olhos, população. Muito obrigada, é o que tem para falar nessa tarde de hoje.
Cumprimento o pronunciamento da nobre vereadora Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, público aqui presente, na pessoa do Geraldo Machado. Eu cumprimento a todos. Seja bem-vindo. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos vocês que nos acompanha, que nos incentiva, que nos traz ideias, que nos ouve, né? Estão nos ouvindo aqui com paciência e peço nos momentos de vocês que tragam ideias, tragam sugestões e também nos façam críticas, né, dos nossos trabalhos quando nós tivermos em algum deslize. Também cumprimentar a TV Câmara, a TV Net que nos assiste, os internautas, o nosso boa tarde. Quero fazer uma pequena reflexão, chama-se ingredientes para a felicidade. Eu acredito que todas as pessoas querem ser felizes. São pequenos detalhezinhos, tirados de alguns trechos, né, do Evangelho ou da Bíblia, como queira expressar. Dê valor às coisas espirituais. Esteja satisfeito com o que você tem. e evite o amor ao dinheiro. Mantenha os prazeres no devido lugar. Seja generoso e empenhe-se pela felicidade dos outros. Seja grato e veja o lado bom da vida. Tenha um espírito perdoador. Escolha bem suas amizades. Cuide bem de sua saúde e evite os maus hábitos. Alegra-se na esperança que o Evangelho ou Bíblia lhe oferece. Queria também falar um pouquinho, como o Edson disse, hoje deu ênfase à Ordem Maçônica. A Ordem Maçônica é uma ordem universal. Os pilares são construídos dentro, né, da fraternidade, que é frater, ser fraterno. A palavra maçom vem do grego, que é construtor. O dever, né, de todo ser humano é construir bons princípios, né? Ele está preparando, está se lapidando, porque todos nós, seres humanos, somos pedras preciosas em potencial. Cada um lapida do seu jeito, da forma que consegue ver as imperfeições, vendo as arestas. Vamos refletir nesse tema, que a ordem, que é universal, principalmente no Brasil, ela está se propondo a chamada Agenda Avança Brasil. Ela colocou aqui 5 ideias, 5 princípios, como é disse, vamos só revisar, que eles são fundamentais. É o enfrentamento real da corrupção através do fim da impunidade, choque de ordem e transparência na gestão pública, a educação, ajuste nos processos político-eleitoral, revisão do modelo sindical. Tem aqui logo abaixo, os colegas que receberam esse folder, está dizendo aqui, ó, junte-se ao Avança Brasil Maçom e vamos juntos fazer boas obras de vida. Eu também quero, leia me esquecendo, cumprimentar ao tribuno o senhor Ivonei, popular conhecido como Chocolate. Não sou morador da região, mas contemplo as suas ideias, né? A gente faz parte de um movimento de bairro, sabe o quanto que é desgastante, quanto incomoda quando a gente está querendo dormir um pouquinho, né? Estou no bairro São José e bem distante da minha casa está o rodeio, né? Quando há período de exposição, o quanto que incomoda, e eu estou distante. Imagino quem está bem pertinho, o quanto que se incomoda. E o como é bom uma boa noite de sono. Nós sabemos que isso aí é um remédio, é uma vitamina para quem trabalha durante o dia e ter o seu repouso noturno. Conte com a gente, o gabinete 14 também está à sua disposição. Estou com certeza abraçando também a sua causa. Quero também agradecer a doutora Cláudia, a secretária Cláudia, melhor dizendo, né, pela operação Tapa Buraco, que aconteceu lá na Avenida Amazonas, próximo, percorreu todo o trajeto, né, ali no setor do bairro São José, e pedimos também que continue nos ajudando lá na rua Fernando Peixoto, que ainda continua com bastante buraco, uma situação um pouco calamitosa. Também quero agradecer na área da saúde, o doutor Rogério Barbieri, que nos atendeu ontem lá no na sua sala. Trocamos algumas ideias, bastante objetivas, onde perguntamos, né, sobre SAMU, sobre UPA, Hospital São João de Deus, o Hospital Universitário. Então tivemos algumas ideias e com certeza esperamos, né, que esse secretário ele possa realmente estar desempenhando o seu papel bom, juntamente, né, com a Comissão de Saúde, a gente possa estarmos unidos para que Divinópolis ganhe no espaço da saúde. Queremos ver essa Divinópolis melhor, com atendimentos melhores. Segundo ele, ontem a UPA o surpreendeu, que tinha apenas 20 pessoas internadas lá na UPA. Foi uma surpresa para mim. Esperamos que isso aí continue acontecendo, para que não fique aquela situação calamitosa lá nos corredores da UPA. E posteriormente vamos trazer algumas esclarecimentos com referência à área da saúde. Ontem também, só um pequeno relato, ontem não, melhor dizendo, dia 22, foi comemorado os 517 anos do descobrimento do Brasil. Eu, particularmente, eu gostaria que eu tivesse coberto, que a situação descobriu e a situação está calamitosa. Seria interessante que ele tivesse cobertinho, ou chamar o Pedro Aldo Cabral para ver aqui, dar um jeitinho nele, que a situação não está tão elegante assim, não. Também quero falar um pouquinho das eleições que ocorreram, ou melhor, da eleição que ocorreu lá no bairro Jardim Belvedere. Estive presente lá, a eleição ocorreu um clima muito bom, foram 192 votantes, onde foi eleita a presidente, a senhora Maria José, e toda, quero parabenizar então a Maria José, a nova presidente do Jardim Belvedere II, porque foi bastante objetivo, foi bem legal, foi muito tranquilo, um período de 9 às 11 horas da manhã, consegui uma comunidade pequena, ter ali 192 votantes, eleitores, significa que a comunidade está começando a reiterar e vendo que é necessário realmente unir aos presidentes de bairros. Também quero dizer ao Grupo de Saúde e Bem-Estar, que acontece lá no bairro São José, na Praça Eliseu Zica, onde eu também participo desse grupo, onde nós fazemos alguns exercícios, convivências, treinamentos, e está lá presente conosco, a fisioterapeuta Roberta, que com carinho está lá nos auxiliando. Hoje estavam presentes mais 4 universitários que estavam lá nos auxiliando. Também quero parabenizar ao professor Elmo Fernandes, que ontem iniciou o curso de oratória, e toda a equipe aqui da casa, que continue assim, bastante gratificante, que continue nos orientando, nos ensinando, para que nesse momento que eu estou aqui agora na oratória, que as próximas falas minhas eu possa ser mais objetivo, mais transparente, sem erro e sendo mais coerente, mais pontuado na minha fala. São as minhas palavras na tarde de hoje, presente. Meu muito obrigado a todos. Queria só agradecer a colega Janete, pelas palavras a mim mencionadas. É importante que não só nós vereadores, mas que todo ser humano precisa buscar o mecanismo da alegria interior. Se eu não estiver alegre dentro de mim, o que eu vou passar para frente? Que alegria eu vou passar lá para o meu semelhante? Que alegria eu vou passar para a natureza? Eu vou passar para o universo? Eu vou passar para o cosmos? Então vamos buscar trabalhar a alegria dentro de nós. Vamos buscar esse mecanismo da compreensão, da aceitação. Vamos tentar tirar pensamentos negativos. Vamos falar palavras mais objetivas. E que as nossas atitudes sejam realmente coerentes. Não vamos enganar ninguém, porque ninguém engana ninguém. Ele engana a si próprio. Mesmo se eu estiver me enganando, como que eu sou bem cruel, Então, vamos tentar não enganar ninguém, porque na realidade nós estamos enganando a nós mesmos. Muito obrigado, presidente. São as minhas palavras para o dia de hoje.
Cumprimento o nobre Edil, Zé Luiz da Farmácia, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Boa tarde. Queria cumprimentar o senhor presidente em exercício, Josafá, o qual eu cumprimento todos os nobres amigos vereadores, cumprimentar o público presente, aos telespectadores. E nesse dia de hoje eu queria cumprimentar também o nosso amigo Chocolate, uma liderança comunitária de muitos anos, não só de hoje, que veio aqui fazer alguns questionamentos, certo, correto. A gente tem que brigar pelos direitos da gente e das outras pessoas que estão próximas da gente. Na verdade, nós entramos com um projeto aqui sobre o zoneamento da rua Itamarandiba, o qual nós procuramos os técnicos da prefeitura e eles nos falaram que a Itamarandiba inteira hoje merece mudar o zoneamento dela. Nós não estamos fazendo uma coisa da cabeça, mas, e também na questão da boate, nós temos até um projeto de lei aqui do nosso nobre amigo Sargento Elton, que vem nos amparar nessa questão das boates. Nós que frequentamos aí a CASP há vários anos, nós sabemos a dificuldade que tem, não tem nada voltado para a boate. É, futuramente, quando abrir a trincheira da Ibirité, a Ibirité também se tornará uma zona comercial. Isso é coisa de futuro, é coisa próxima que está acontecendo. Hoje o desenvolvimento chega e, infelizmente, a gente não consegue conter. A gente tem que estar atento ao desenvolvimento que vai nos aproximando, para a gente ter essa visão. Vários comerciantes não podem ser penalizados também por conta de uma ou duas coisas. A gente tem que estar atento aos moradores que ali moram. Hoje, lá no bairro São José, a rua Castro Alves, hoje ela já é praticamente uma zona comercial. E há 8 anos atrás ela era residencial. Quando teve a mudança, foi até o prefeito Galileu, que na época fez a mudança da Castro Alves. A gente, infelizmente, a gente tem que estar acostumado a mudanças. Nós temos que se acostumar, mas nós temos que ter certeza que essa casa trabalhar para fiscalizar essa questão das boates. É, o Zé Luiz aqui é prova disso. Houve muito barulho quando foi fazer a mudança de rua lá na Avenida Castro Alves. Hoje ela quase 90% já é comercial. A gente tem que estar atento a essas mudanças. É, nós não estamos aqui para brigar, não estamos aqui para ser irresponsáveis. Pode ter certeza que todas as ações que a gente for tomar aqui, nós procuramos algum técnico para nos dar esse respaldo. E gostaria que você compreendesse, nós estamos abertos ao diálogo. É, mas também outras pessoas não podem ser penalizadas. Zé Luiz, que mexe no comércio, ele sabe o tanto que é difícil você ter um comércio hoje 100% legalizado. É difícil hoje. E nós precisamos de ter empresas hoje legalizadas no nosso município, até para aumentar a arrecadação da nossa cidade. Gostaria de parabenizar a fala da Janete. Foi muito coerente na sua fala, Janete. E também que hoje eu gostaria de cumprimentar o nosso nobre amigo Edson Souza, que veio falar dos maçons, um trabalho voluntário que vários deles, a gente conhece o trabalho que eles fazem. Parabéns, Zé Luiz. Parabéns, Edson Souza. Que seja uma semente para esse futuro nosso. Nós precisamos de multiplicar coisas boas. Somos carentes de coisas boas. Também nessa tarde de hoje, eu gostaria de agradecer ao Executivo pelas melhorias que vem feito na região de São José, juntamente lá onde o vereador Renato Ferreira mora, juntamente com o Zé Luiz, Nonato, que é muito preocupado com as causas lá. Nós estamos brigando pelas pinturas estratigráficas, pelo tapa-buraco, uma coisa simples, mas de uma grande valia para os moradores que têm um veículo, que sabe que, até pela segurança. Hoje, graças a Deus, um tapa-buraco ajuda a gente até na segurança. Olha que coisa mais simples. É, nessa tarde de hoje também eu gostaria de cumprimentar e agradecer, né, aos amigos lá da Secretaria de Agronegócio, que tinha algumas emendas do nosso deputado Domingos Sávio, que nós estamos ajudando a desenrolar elas para os agricultores e da agricultura familiar seja contemplado. É, graças a Deus, já está bem avançado. Em questão de dias, teremos notícias positivas dessas emendas. É, e ressaltar também que a gente é muito questionado na questão qual a nossa posição. É, nós estamos com um projeto muito polêmico, tem que ser estudado, muito estudado, mas você pode ter certeza que nós não vamos agir com irresponsabilidade nas nossas ações. Estamos aqui atentos a todas essas questões. É, pode ter certeza que nós estamos trabalhando para o povo. Hoje nós não representamos só o São José, hoje nós representamos toda a Divinópolis. E eu queria mandar um abraço especial para a Dirlene lá da Casa Nova, onde eu e meu amigo Ademir ali, nós estávamos comentando. Dirlene, o Ademir falou que tem uma admiração muito especial para você, que ele pediu na minha pessoa de estar mandando esse abraço para você, que eu sei que você é muito especial para ele. Te agradecer aí, o Ademir, que é uma pessoa muito sincera, muito dedicada no seu trabalho. Ademir, está dado o abraço que você pediu para mandar para sua amiga Dirlene. É, hoje, a gente fica vendo aí, graças a Deus, hoje a casa está em harmonia, em sintonia. Isso é importante, que a gente tenha essa tranquilidade, para a gente poder trabalhar, essa calma. A gente vê as pessoas hoje, graças a Deus, Deus está presente nessa casa e tem certeza que Ele vai continuar presente para nos iluminar, para a gente fazer um trabalho voltado para a nossa cidade. Senhor Presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela palavra.
Agradeço e cumprimento o nobre Edil Renato Ferreira, esse combativo vereador, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, César Tarzan.
Senhor Presidente, em nome do meu amigo Zé Luiz, pessoa que eu admiro muito nessa casa, eu cumprimento todos meus amigos, colegas vereadores e servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Eu quero aqui mandar um abraço de uma forma bem especial para a dona Tina do Zé Gomes, para a Lúcia, para a Mônica, filha da Marília, e também para todas as 127 pessoas que ontem atendeu o meu pedido, né, para um encontro com a comunidade. E aqui, presidente, eu quero registrar nessa casa a minha alegria, a minha satisfação no belo evento que foi realizado ontem, onde eu apresentei os 100 dias de mandato do vereador César Tarzan. Né, igual eu falei aqui, foram 127 pessoas que acompanharam o nosso encontro. Então eu fiquei muito feliz. Desde já eu agradeço todos vocês que participaram. E foi uma experiência muito boa. E se Deus me abençoar, eu quero fazer várias outras e também em outras regiões fazer essa prestação de conta. Porque uma das bandeiras minhas no mandato era a transparência e a participação popular. Então, senhor presidente, no decorrer desse encontro, da reunião, nós tivemos dois momentos onde eu apresentei para a população a forma que trabalha o gabinete, todo o nosso trabalho dentro do gabinete, e no segundo momento nós abrimos espaço para ouvir a comunidade, ouvir os anseios da população. E dentre muitos pedidos, eu quero citar um aqui, porque me chamou a atenção, é sobre o bairro Paraíso e o Jus da Fonseca. O bairro Paraíso, os moradores do bairro Paraíso, antigamente era atendido pelo posto de saúde do CSU, no bairro Interlagos. Então, luta dos presidentes do bairro Paraíso, do Jus da Fonseca, eles conseguiram um PSF, que foi para o Jus da Fonseca, né? Só que agora eles estão tendo um problema muito grande com isso. Os moradores me relataram lá ontem que as pessoas que moram no bairro Paraíso, para ir no posto de saúde do Jus da Fonseca, eles têm que andar quarteirões e quarteirões, senhor presidente, porque não existe um ônibus que sai do bairro Paraíso e vá até o bairro Jus da Fonseca. Então eles pedem ali, ou que volte eles para o TSU, porque do bairro Paraíso eles vão parar na porta do posto de saúde do CSU, onde eles podem ser atendidos. Então tem relatos de pessoas que têm que pedir ajuda para vizinho, pedir ajuda para a família, para poder levá-las até o posto de saúde, até o PSF do bairro Jus da Fonseca. Então eu já marquei, hoje a primeira coisa que eu fiz foi marcar com o secretário de trânsito, com o Valdo. Na sexta-feira estarei levando essa demanda para ele, né? E para ver se a gente consegue ou uma linha de ônibus do bairro Paraíso para o Jusa, que eu acho que é o ideal, né? Para atender todos os moradores do bairro Paraíso, para poder ir para o posto de saúde do Jusa Fonseca. Então, senhor presidente, mais uma vez eu parabenizo e agradeço a presença de todo mundo que participou dessa reunião. E podem contar comigo e esperar que vai acontecer várias outras. Senhor presidente, quero registrar aqui e parabenizar o nosso colega, amigo vereador Roger Viegas,
pelo projeto que nós vamos votar daqui a pouco, né, onde ele fala no, nesse projeto da dificuldade, a burocracia para se conquistar a cota básica de IPTU. É, eu faço coro, quero já deixar aqui o meu voto favorável, Roger Viegas, a esse projeto. Se Deus abençoar, nós vamos aprovar ele aqui hoje, porque eu tenho até algumas demandas que têm essas dificuldades. Se a pessoa quer, está entrando com os documentos para a intenção do IPTU, para conquistar a cota básica, ela tem dificuldade financeira. E o município simplesmente pede ela para fazer um registro em cartório, assinar a assinatura e reconhecer em cartório. Então você foi muito feliz quando você criou essa proposta, esse projeto. Então já quero deixar aqui bem claro que sou favorável e você pode contar com esse vereador, tá bom? Te agradeço. Senhor presidente, então hoje as minhas falas foram breves, eu queria mesmo só agradecer. E essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais.
Cumprimento o nobre Edil por sua fala e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, doutor Delano.
Então vamos lá, né, gente? Boa tarde a todos que estão aqui, as pessoas que estão em casa. Vamos dar continuidade ao trabalho, à fala do importante projeto 059, que está todo mundo em casa querendo saber mais notícia, porque está mexendo é com seu dinheiro, e quando a gente mexe com o dinheiro dos outros é muito fácil, quando a gente mexe com o nosso dinheiro é que complica. O vereador Josafá falou uma frase hoje que ficou na minha cabeça, presidente, em exercício. Você falou que Divinópolis está saindo um pós-guerra. É verdade. E o vereador, meu ídolo, Cleitinho, novo jeito de fazer política, ou as pessoas se adequam ou está fora, né, muito prático, muito objetivo, então tem meu total respeito, que é dessa forma mesmo que tem que fazer política. É mostrando isso e aquilo, e deixando que você que está em casa julgue, porque não há coisa melhor do que o julgamento das urnas, realizado agora, há 3 meses. Chama o crivo das urnas. É lá é que você digita o número que você fala assim, ó, está aprovado. Mas como? Graças a Deus, né? Eu fui aprovado novamente, vereador Cleitinho, e esse meu discurso é todo para você. Por quê? Porque o seu jeito novo de fazer política me envolveu. E eu não falo para você que está em casa que eu tenho vergonha do meu primeiro mandato, não. Mas eu deixei muito a desejar. Mas eu te prometo que esse vai valer por 3. E eu já comecei a mostrar para que veio, né? Então, essa nova forma de fazer política, Cleitinho, está aí. Então, né, agora, sem estapear, sem se rasgar, mas agora com dados concretos que eu tenho em mãos, nós vamos começar a mostrar para você que está em casa e para vocês, meus colegas, do que se trata esse projeto 059, que é uma vergonha com seu dinheiro público, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, a Câmara tem dito por algumas pessoas, alguns colegas, que tem dinheiro. Vocês acreditam que a Câmara Municipal tem dinheiro? Então, se a Câmara Municipal tem dinheiro para aumentar um gasto para R$480 mil, a Câmara Municipal de Divinópolis tem dinheiro e nós estamos fazendo uma emenda para os 17 comprarem um aparelho de raio-x que custa R$500 e não tem no município. Eu estou fazendo também uma emenda com esses R$500 comprarmos 3 aparelhos de ultrassom que o SISV não tem nenhum. Estou fazendo outra emenda para comprarmos uma tomografia, vereadora Janete, que o município não tem nenhuma. Mas nós temos dinheiro sobrando. Temos dinheiro sobrando, inclusive, para criar dentro daqui da nossa Câmara Municipal uma nova secretaria com 4 cargos. Destes 4 cargos, apenas um cargo poderá ter livre acesso e indicado, seja concursado ou não concursado. Então estamos fazendo uma emenda tirando essa possibilidade. pasmem. Hoje eu fui ao jurídico e perguntei quantos cargos nós temos aqui apostilados. Está aqui a folha, porque está no portal da transparência. Meu líder, nós temos 16 cargos apostilados. Entre os 16 cargos apostilados, nós temos aqui hoje pessoas que fizeram concurso como técnicos e estão exercendo cargos de liderança, ganhando mais de 10 mil reais e exercendo cargo de liderança, enquanto nós estamos pagando do nosso bolso o apostilamento para ficarem sentados, inclusive com depressão. Por quê? Porque não querem ou não gostam do trabalho dessas pessoas. Delano, dê exemplo. Não posso expor pessoas. Mas aqui está as pessoas, inclusive aqui tem cargos, e que estes cargos, mais de 10 mil reais, hoje estão sentadas e tratando de depressão. E outras que estão exercendo outros cargos, e nós, você que está em casa, agora, né, sem se estapear, mas fazendo de bobo, pagando novamente, além do apostilamento, pagando também esta nova função, caros colegas. Tem mais. E aí, nós fomos através de tabelas, porque falar, papagaio fala. Nós precisamos é de mostrar. E aí, nós pegamos as tabelas desse projeto infame, e, colegas, estão aqui as tabelas para mostrar para vocês que as tabelas reais que hoje imperam nesta casa, existem funcionários concursados e não concursados que têm gratificações realizadas por decretos. Sargento, eu sei que você está até com a cara de abestado, mas nós temos gratificações de 100% a 70%. Isso, salários que chegam a mais de 8 mil reais. Gratificações estas que a tabela, cara vereadora Janete, que a tabela não demonstra mais gratificação e adere ao salário vereador líder do governo. Esta nova tabela adere à gratificação não recomendada hoje pelo Ministério Público como salário fixo. Ela deixa de ser gratificação e passa a se embutir dentro do salário fixo. É bom ou não é? É um bom negócio ou não é com o seu dinheiro? É um ótimo negócio. Mas vamos continuar. Existe aqui também nesse projeto, como o Ministério Público recomendou, para tirarmos a palavra gratificação, colegas. Tiraram a palavra gratificação e puseram a palavra coordenador. E essa palavra coordenador, como são muitos papéis, talvez eu me atrapalhe um pouco, mas eu vou fazer de tudo, está aqui já, já achei. Tiraram a palavra de motorista do presidente e colocaram a palavra assessor da presidência ou assessoria de apoio externo. Perguntem para mim, por favor, que lia entre linhas do projeto, o que o assessor da presidência de apoio externo faz? Sabe o que ele faz? Ele fica olhando os carros. Está escrito aqui. Vamos rir, né? Vamos chorar. Ele fica olhando os carros. E pior, mantém o salário. Eu não falo do colega que é motorista da presidência. Eu falo do cargo, do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Mantém a gratificação enquanto alguns colegas falam. Ai, graças a Deus, eu ainda tenho 4 minutos. Alguns colegas falam que nós na Câmara não temos nada a ver com essa Divinópolis que está em calamidade financeira. Vocês acreditam que nós não temos nada a ver? Nós temos dinheiro suficiente. Então, se temos dinheiro suficiente, que indiquemos esse dinheiro para você fazer mamografia, para você prevenir um apêndice, para você fazer um raio-x de tórax. E nós podemos fazer isso. E o meu prefeito do meu partido, com maior orgulho, receberá de volta, se necessário for, esse dinheiro com a indicação. Tenho mais uma, pasmem, calma. Já que temos dinheiro para bancar a Câmara, nós, neste projeto, estamos reduzindo salários de algumas pessoas, aumentando a gratificação, ou mantendo, né, aumentando é a palavra incorreta, mantendo a gratificação e diminuindo salário. Mas aí é incongruência, gente. Aí é incongruência. Se a gente tem dinheiro para poder aumentar 480 mil reais, que é o impacto financeiro no final de uma gestão de 4 anos, da onde se vai? E por que não manter o salário mísero, que tira de um ou de outro 200 pau, 200 reais? Mas nós temos coragem de aumentar... Mais 2 minutos, por favor, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Mas nós temos coragem de, neste projeto, aumentarmos 480 mil reais. Pasmem. Então, nós temos aqui uma nova tabela, colegas. Essa tabela é a tabela proposta, anexo 2, cargos providenciais. Cargos providenciais. O técnico do legislativo... Já agora, mais, sem aquela, entre aspas, decreto, tem base. Muitos presidentes, que eu não tenho nada com isso, que me ultrapassaram, que deveriam ter feito projetos importantes, fizeram decretos para fazer com que o salário de pessoas concursadas, já sabendo que num concurso público, meu povo que está em casa, um concurso público, você é valorizado, é de acordo com os anos que você trabalha, com biênios, quinquênios e por aí afora. Quanto mais anos trabalhados no serviço público, cargo negro do Buriti, que também é concursado, mais dinheiro é anexado no nosso salário. Mas aqui na Câmara, não. Estabelece-se decretos que fazem embutir no salário de pessoas, não que eu ache que não mereçam, 70% a 100%. E aqui eu tenho uma tabela já retirando essa porcentagem e anexando essa porcentagem em decreto como se fosse o verdadeiro salário dessas pessoas. Então, só tem 17 segundos. Muito obrigado. Continuaremos essa discussão na próxima reunião. Eu agradeço a todos, porque eu não estou munido de palavras, eu estou munido de documentos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos que estão em casa.
Cumprimento o pronunciamento do nobre edil, doutor Zelano, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor vice-presidente desta casa, vereador Josafá, peço permissão para pronunciar assentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez a fala nessa tarde hoje, o senhor Ivanei Antônio dos Santos, mais conhecido como Chocolate. Pode contar com o vereador Adair Otaviano, que nós estaremos aqui nessa casa para defender o cidadão naquilo que for necessário. Senhor presidente, eu quero nessa tarde hoje abordar assuntos em resposta ao pronunciamento de vereadores sobre o projeto 059/2017, que trata da organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargo, carreira, vencimentos e atribuições de seus servidores. Senhor presidente,
antes de adentrar naquilo que eu vim para pronunciar, eu quero dizer que são e estão com pronunciamentos vazios. Qual a competência de qualquer que seja o vereador para pegar o dinheiro da Câmara e comprar aparelhos para fazer exames médicos? Eu ficaria envergonhado, partindo de um profissional da saúde, dizer que o dinheiro da Câmara pode ser indicado para comprar aparelhos para fazer exames. Queria eu, queria nós, que o dinheiro da Câmara de sobra fosse para comprar aparelhos, porque aí nós tirávamos a sociedade de uma calamidade de doença. A sociedade está numa calamidade pública em termos de saúde pública. Porém, não é da autonomia do vereador. Candidata-se a prefeito e faça a sua vontade. Mas enquanto for vereador, vai ter que ser submetido às regras do Poder Legislativo, Regimento Interno e Lei Orgânica do município. Eu quero aqui desafiar o senhor vereador que fez o uso dessa tribuna. Eu tenho em minhas mãos 2012, 2013, 14, 15 e 16. A Câmara devolveu 1.059.883,55 reais. Eu desafio o vereador que está aqui posando de bom mocinho para a sociedade, mas acreditar é naquilo que é verdade. Acreditar em mentira é sem fundamento. Eu quero que me mostre uma indicação dentro desses 52 meses de mandato que ele indicou para o Executivo gastar o dinheiro da sobra que o Legislativo devolve para comprar um comprimido. Eu faço um desafio, mostrar um documento protocolado nessa casa que o dinheiro dos 4 anos ele indicou para comprar um comprimido. E aqui eu tenho a sobra que essa casa devolveu nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 1.059.883,55 reais. Está aqui feito o desafio. Eu quero ver um documento que esse vereador protocolou dizendo para o prefeito, para o ex-prefeito: prefeito, eu quero que o senhor compre um comprimido aqui para nós. Porque essa casa, pelo histórico que nós levantamos, não existe documento pedindo para comprar remédio com o dinheiro da sobra. Ou para comprar aparelhos para fazer exames. Está feito o desafio. Agora, entrando no meu pronunciamento, senhor presidente, em resposta ao pronunciamento na reunião passada, a criação da nova secretaria, quando o vereador diz louvar um funcionário concursado apenas, a secretaria não gera um centavo de gasto com a criação dela. Essa secretaria é para distribuir os trabalhos legislativos e auxiliar os 17 vereadores dessa casa. Não está meramente sendo criada para o vereador presidente Adair Otaviano. Quando se diz do cargo do motorista, que o motorista ganha mais do que seu chefe, é uma balela, uma mentira pura. Motorista do presidente, ele nunca foi subordinado ao chefe dos motoristas. Motorista do presidente é subordinado à presidência da Câmara Municipal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se mencionar cargo restrito, de recrutamento restrito com amplo, muito menos ainda. O cargo do secretário que vai ocupar a secretaria que está sendo criada é um vereador, é um assessor dessa casa, secretário-geral apostilado, e ele já ganha para isso. Com relação à fala dessa tarde, quando fala que os salários daqui são exorbitantes, entre com o processo na justiça. Se aqui está errado, vá lá na justiça reclamar. Porque nós temos aqui na nossa cidade um servidor público aposentado que ganha 54 mil reais. E a Diviprev, através dos seus Superintendente, já entrou na justiça e perdeu todas as vezes que entrou. Faça isso também. Vossa Excelência, além de vereador, é um cidadão. O projeto 059, ele deixa para trás o cargo de motorista e cria-se assessoria de apoio externo da presidência. Cargo totalmente diferente, com atribuições também à presidência dessa casa. Quando fala de aumento do dinheiro público, a prefeitura que está em calamidade na fala do seu vereador, porque diminuiu o seu horário, a Câmara passa a gastar de 301 para 303, 12 mil a mais. Nós abrimos a Câmara para o cidadão, uma casa que funcionava de 12 às 18, nós abrimos essa casa de 8 às 18. De 6 horas diárias trabalhada, nós passamos para 10 horas trabalhadas. E eu quero dizer mais ao cidadão que está em casa. Essa casa é para servir o povo. Vereadora da Aerotaviano, não vem nessa casa fazer bico. Eu não tenho dois empregos. Muitos dos que estão aqui que têm dois empregos, achou pessimamente ruim abrir a cama 8 horas da manhã, porque atrapalha o seu primeiro trabalho. Tem compromisso com o primeiro, mas o segundo é bico, é piscate. Por isso que está arranhando. Está achando ruim, porque tem que trabalhar todos os dias de 8 às 18. Eu estou aqui a serviço da comunidade de 8 às 18, de 8 às 20, de 8 às 22. Eu estou à disposição dessa cidade. Eu não venho na Câmara fazer bico. Bico é para aqueles que não têm compromisso com o povo. Vereadora Daí tem compromisso com a cidade. Sim. Palavras muito usadas nessa tarde hoje, ou na tarde passada. Seu bolso será penalizado. Pasmem. Vergonha. Defender o que não tem defesa. Sendo enganados, coagidos. Legal, mas imoral. Eu quero dizer o seguinte, imoral, cidadão, presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa tarde. Eu estou aqui 17 anos. Imoral, enganados, é aqueles que vieram aqui nessa casa e teve coragem de votar alguns projetos. Dentre eles, eu quero aqui citar, projeto EM071, famosa extinção dos cobradores. Vem cá na casa e vê como o vereador votou. Se os ônibus que vocês estão reclamando que estão andando sem cobrador, vem cá proceder o voto do vereador. De que forma que ele votou? Ele votou para extinguir o cobrador, está aqui. Se você acha que é imoral, cidadão, imoral é o vereador ter coragem de chegar aqui e votar contra o povo. Projeto EM045, autorizar o prefeito a proteção ao cidadão. Cidadão, quando não dá conta de pagar seus impostos, está trabalhando, mas passa dificuldade. O prefeito mandou um projeto aqui autorizando, para autorizar ele a protestar ainda, para o cidadão não poder comprar nada. Vai cá ver como é que foi o voto, vereador. Votou para protestar o cidadão. Tem mais. Projeto EM088, a extinção do CGO. CGO é um imposto que as empresas de ônibus pagavam, que está entre 2 milhões e 700 e 3 milhões por ano. 12 milhões por mandato. Diz que um capital frio custa 1 centavo. 0,1 centavos. Daria para comprar capital frio por mês. 12 milhões daria para comprar quanto capital frio? Para quanto tempo? Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E também, tem mais. A primeira sessão ordinária dessa casa, desse mandato passado, 2013, chegou na nossa casa projeto de lei EM081 para autorizar o prefeito a vender 245 imóveis. Foram todos vendidos. Vem cá ver como é que o vereador votou. O valor de quase 6 milhões que deram de prejuízo para a cidade. Delegacia da Polícia Civil, terreno do Cadeião. Quase 100 e tantos lotes lá no Nova Suíça. Está aqui nas minhas mãos com o documento. Vem cá para ver como que o vereador votou. Votou contra o povo. Votou para o prefeito, pôr fogo nos imóveis da prefeitura. Ou melhor, dá para os empresários. Trocar troco de pedra, R$55 o metro, e hoje é vendido a R$24. Mas naquela época foi passada para a prefeitura R$54 o metro. Vem cá, Divinopolitano, vem ver Pega os anais dessa casa, pega aqui os projetos e veja de que forma que esse vereador tenta passar aqui como moralista. Imoral é tudo isso que aconteceu em 48 meses. E eu quero aqui dizer, eu tenho honra dos meus mandatos, eu não tenho vergonha dos meus mandatos não. Ao contrário, que muitos dizem que tem vergonha do mandato. Eu tenho honra por estar nessa casa. Eu tenho orgulho pelos meus mandatos, porque eu estou aqui a servir essa cidade. Tem mais, mas o tempo não é suficiente. E nós ainda vamos voltar aqui para mostrar quem é imoral ou quem é moral. Quem é que está falando a coisa certa? Porque o que nós fazemos aqui é votar um projeto que nós colocamos aqui, a mesa diretora, para mexer na estrutura organizacional da casa. E ao contrário, não é para trazer gasto não. Porque tudo aquilo que você usa mais, você paga mais. E os quatro cargos que estão sendo criados aqui é para assistir os 17 vereadores que estão sendo criados para o vereador Adair Otaviano. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o vereador Adair Otaviano pela fala nesta tarde e passo o trabalho da mesa para o presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos à segunda parte dos trabalhos. Antes de solicitar da vereadora Janete para fazer a leitura dos projetos na ordem do dia, eu quero aqui me dirigir aos vereadores e dizer que na reunião passada houve pedido de apartes aqui para pronunciamento diferente do assunto que estava sendo falado aqui. A partir de hoje, toda a parte, se não tiver fundamento com o assunto que estiver sendo discutido, eu vou pedir para cortar a palavra de qualquer um dos senhores vereadores. Então, baseado no artigo 143, que é uma parte, é a breve interrupção do orador para discussão do assunto em debate. A partir de hoje, na hora que o vereador estiver debatendo o assunto, que for pedido uma parte, se o assunto não for falado sobre uma parte do assunto que o vereador estiver falando, eu vou pedir para cortar a palavra. Fica, nós vamos cumprir o regimento aqui à risca. Não vou admitir que o vereador pegue o tempo do outro, o outro usa 5 minutos, o vereador pega, vem e usa mais 3 minutos de um assunto que não tem nada a ver com o que o vereador está pronunciando. Passando a segunda parte dos trabalhos, solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta na ordem do dia.
Projeto de decreto do Legislativo número CM002 de 15 de março de 2017 susta os efeitos do parágrafo 2º do artigo 3º do decreto de lei número 11.408 de 17 de março de 2014 por extrapolar o poder regulamentador do Executivo Municipal. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei decreto legislativo número CM002/2017, que susta os efeitos do parágrafo 2º do artigo 3º do decreto de número 11.408 de 17 de março de 2014, por extrapolar o poder regulamentar do Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pouco mais de um mês eu usei aqui, né, a palavra para mostrar minha indignação em relação ao decreto 11.408/2014, né, quase 3 anos atrás, que criou algumas regras para o requerimento da cota básica do IPTU. Estudando a fundo nesse referido decreto, observei que ele foi criado para regulamentar o recadastramento das cotas básicas de IPTU. Porém, foi aproveitada a oportunidade de se chamar os contribuintes para um recadastramento, então, prefeito Vladimir, buscando ainda mais dificultar e onerar a população, colocou o artigo 2º do decreto a obrigatoriedade, né, do contribuinte desempregado ou autônomo apresentar uma declaração com firma reconhecida em cartório. Ou seja, se a pessoa já é desempregada ou autônomo, né, principalmente se for desempregado, ela tem uma ampla necessidade, né, de estar aí realmente usufruindo dessa cota básica. Essa cobrança não deveria acontecer de forma alguma, tendo em vista que, por exemplo, se o contribuinte está desempregado, requerendo a cota básica, que é um direito dele, assistido por lei, o dinheiro a ser gasto com esse registro é totalmente desnecessário, senhor presidente. Eu vou mais além. Conforme a justificativa que eu apresentei aqui no projeto, em que um breve levantamento de despesas nos cartórios da cidade, para que uma pessoa física se cadastre no cartório, ela deve pagar o valor de R$ 13,81 e mais R$ 6,29 para autenticar qualquer documento, o que dá um total de R$ 20,10. Se a declaração for exigida, por exemplo, para um casal, esse valor já passa a ser de R$ 40,20. Então, vale ressaltar que até mesmo, porque, por exemplo, imagina quanto essa pessoa tem que gastar para pedir uma isenção. É até contraditório. Vale ressaltar ainda também que mesmo se o contribuinte cumprir as exigências estabelecidas no decreto de autenticar a documentação, ele não tem a garantia de isenção de IPTU com direito à cota básica, pois cada caso passa pela avaliação no setor da prefeitura. Portanto, além de um gasto até mesmo desnecessário, o contribuinte pode pagar esse valor sem nem poder usufruir do benefício. Ou seja, ele vai para lá ainda sem saber, ele gasta esse dinheiro aí, mesmo não sabendo se vai ter a garantia do uso da cota básica. Portanto, estamos apenas, senhores colegas, sustando os efeitos do artigo 2º, não do projeto todo. É para ajudar o cidadão. Tiramos a obrigatoriedade de gastar com autenticação. Ou seja, cabe ao Poder Legislativo sustar efeitos exorbitantes, esses dados exorbitantes, que às vezes são interpostos pelo Executivo. Então, a gente visa apenas resguardar a integridade da democracia aqui dentro da nossa casa. Aqui é o nosso dever. Obrigado pelo uso da palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboz.
Eu queria cumprimentar o vereador, que eu sei que é muito bem intencionado. Eu vou votar favorável ao projeto, porque é muito difícil só quando eu entendo que há inconstitucionalidade, quando o projeto vem trazer, burocratizar mais ainda, né, alguns projetos que eu já vi aqui, que eu entendo que eu vou votar contrário, mas o seu projeto foi muito importante ter sido feito, recadastramento, porque dentro das pessoas que teriam direito à cota básica, mais de 2.000 pessoas não tem direito e usa a cota básica. Isso é um absurdo, tá certo? Isso tem que deixar bem claro, a cota básica são para pessoas carentes que realmente não dão conta de pagar o IPTU, seja pessoas que sobraram de herança, um imóvel aqui até no centro tem direito, se for as pessoas estiverem desempregadas, o tamanho da casa, tudo dentro das normas legais. Eu vou votar favorável, mas tenho algumas preocupações que eu deixo registrado nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Gostaria de, mais uma vez, parabenizar o grande amigo e vereador Rocha Viegas, provando e comprovando que está legislando em prol da população, né, observando realmente a necessidade do povo carente, que de uma forma grotesca estava querendo cobrar uma quantia que já está necessitado, sem a devida amparo legal. Uma vez que também já é previsto no parágrafo 2º, seu artigo 2º, da lei complementar 048/98. Então, mais uma vez, meus parabéns, Jorge, e continue fazendo essa legislatura aí com esse dinamismo e com essa preocupação com interesse público e também em prol da população carente.
Continua a discussão.
A palavra,
o vereador Cleitinho.
Quero dar parabéns ao novo vereador Roger Viegas, que como eu canso de falar, a gente tem que legislar aqui em favor da população. Esse é um projeto que mostra a preocupação dele. Estou só reforçando as palavras do sargento Elton, que é a pura verdade. Ele reforça a preocupação com a população e mostra a vergonha que foi a gestão passada desse ex-prefeito. Esse ex-prefeito, e eu tenho até vergonha de falar com a Cassina Azevedo, sabe? Ele desonrou a família Azevedo. Deus que me livre e guarde. Quer dizer, não tem preocupação nenhuma com a população, a não ser com o lápis. Que vergonha. Parabéns, Jorge. Vamos consertar tudo que fez errado aqui. Tamo junto.
Palavra do Jorge. Continua a discussão com a palavra do vereador Renato.
Parabenizar, né, o nosso amigo Roger Viegas pelo trabalho. E lembrar também que foi encontrado várias irregularidades. Foi por isso que foi feito esse projeto. Roger, na época, tinha mansões aí de 500 metros que pagava a cota básica. Você está agindo correto, mas só que na época foi preciso fazer esse recadastramento que hoje pode beneficiar a comunidade de um todo maior. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, o vereador Nonato.
Quero parabenizar o vereador por esse projeto, um olhar voltado periférico, e é isso mesmo, meu voto será favorável, vereador. Parabéns.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Negro do Buriti.
Agradecer o vereador Roger pelo esse projeto, que é de suma importância para nossas pessoas carentes de Divinópolis. Com certeza vai ser muito bom. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho observado a evolução dos companheiros nessa casa e, com toda certeza, há de ter reconhecimento da maioria aqui pela competência, pela urbanidade, pela elegância e o conhecimento do vereador Rocha. A gente não estranha, eu estava esperando até a fala do vereador Renato, para estudar a alma do inconsciente político da administração pública. O vereador Vladimir teve a capacidade, a audácia, a indecência de colocar o IPTU dos mortos. Ele passou para a história. Aquela música do Silvio Brito, Tem que Pagar para Morrer, Tem que Pagar para Nascer, foi inspirada no vereador Vladimir. Quando ele chega, ele tutela, ele entra até na memória daquele que virou hoje adulto da eternidade. Deixa eu lá tomar, você não vai descansar não. E esse governo, eu estava esperando o Renato para ver em que seara que ele ia entrar, mas eu vou esquecer essa seara política. Eu quero entrar na técnica legislativa. Eu quero entrar, por exemplo, na produção da lei. A ementa desse decreto só fala em recadastramento. Quando o prefeito faz essa ementa, vereador Tarzan, só fala em recadastramento. Eles vão enfeitando, eles vão colocando um brinquinho, eles arrumam um batonzinho e vão fazendo uma noiva que não existe para iludir o povo. Olha, esse recadastramento no área de política social, na minha sagrada, insensata ignorância, tem que ser a bom humano que tem que ser responsável. Eu tenho que ter fé pública para falar. Não precisa arrumar essa enxidaiada, não. Vou votar favorável depois que ouvir o discurso do Renato. Renato hoje, além de ser uma liderança moral e ética, ele tem uma liderança partidária aqui hoje. A gente tem que estar atento pela conduta dele. Mas eu queria, vereador Rocha, para me ter segurança de votar, saber por que eu, como relator desse projeto, eu não achei do artigo 7 do decreto. O artigo 7 fala o seguinte: o secretário municipal da Fazenda expedirá atos normativos necessários para o cumprimento desse decreto através de portaria. Através de portaria. Ora, se nós temos, por exemplo, a lei da consciência, a Bíblia, a Constituição, lei complementar, lei ordinária, portaria, decreto, tal, o arcabouço. Aí eu te pergunto, vereador, você tem noção se teve uma portaria que eu não achei como relator? Eu não achei. Então eu gostaria, por exemplo, a gente a ver, porque esse projeto vai contrapor, porque isso é a forma de ganhar dinheiro. O Vladimir fez esse projeto, não é para arrecadar dinheiro, é para tomar dinheiro. Eu queria, com a sua indulgência, com a sua tolerância, com a sua autorização, pedir vista até a próxima reunião. Porque se tiver essa portaria, de acordo com o artigo 7º, talvez venha contemplar nós com mais segurança para votar. Se Vossa Excelência agora entra a dúvida e entra a beleza de sua lei, eu fico com a beleza. Mas eu quero pedir vista até a próxima reunião.
Continua a discussão. Projeto de vista até a próxima reunião. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vista do decreto legislativo número CM002/2017. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projeto na ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. Não havendo outros pedidos, quero agradecer a presença de todos, aos vereadores, servidores, pessoas que nos visitam, agradecer a Deus e encerro essa reunião nessa tarde de hoje. Muito obrigado a todos aqui presentes.